você que se liga com a gente, um bom dia aqui da Rádio Irapuru, gigante em audiência. Estamos começando então o programa Repórter do Povo desta manhã de segunda-feira, hoje, dia 4 de maio de 2026. 8:20 desta manhã, com o tempo encoberto, com o tempo nublado, até com frio aí pelas ruas, embora a temperatura esteja nos 17 graus, mas a sensação térmica, esse ar mais gelado, tá pelas ruas, né? Um friozinho nos acompanhando nesse início de semana, desejando a você então um ótimo dia. O Repórter do Povo tá entrando no ar a partir de agora e vamos juntos até as 11 horas com muitas notícias, com muitas informações, trazendo aqui também a participação da nossa equipe da reportagem, do jornalismo da Irapuru, da Uirapuru, do plantão policial e, é claro, a tua participação também. Você que é nosso ouvinte, repórter, né? Que manda sua foto, seu vídeo, seu áudio, você que interage com a gente, que traz pra gente também aí os seus assuntos do dia a dia. O Repórter do Povo tá no ar a partir de agora, nesse 4 então de maio de 2026, lua cheia, 124 dias deste ano, estão faltando 241 dias para 2027. Os santos do dia de hoje, Floriano, também Peregrino, são santos de hoje, que marca no calendário o Dia Internacional dos Bombeiros, né? Então, exatamente, essa categoria, esses servidores abnegados, né? Parabéns pelo dia de hoje. Nós temos aqui em Passo Fundo uma estrutura muito moderna, né? Muito equipada, com excelentes profissionais, servidores da área da segurança, especialmente os bombeiros, com dois quartéis, né? Equipamentos e tudo mais, mas no dia a dia fazem muito pela nossa cidade, socorrendo pessoas com ambulâncias, ajudando aí nas questões, muitas vezes a campanhas solidárias, ajudando quando o infortúnio de um temporal, de uma catástrofe, né? E também atuando firme aí na questão dos incêndios. Então, os bombeiros de Passo Fundo e todos os bombeiros, então, parabéns pelo dia de hoje, que é o Dia Internacional do Bombeiro. 8:21 agora, nós estamos então abrindo, começando o nosso programa Repórter do Povo, com 17 graus desta manhã, de tempo encoberto, de tempo nublado, e vamos já trazer daqui a pouco, né, Inda? Saber sobre a previsão do tempo, tá com frio, Inda?
Exatamente, não tô com
eu
frio.
Eu tô com jaqueta, tu tá sem jaqueta.
Não, mas é que é lá fora tá frio, aqui tá no certo. Estúdio tá, pra mim tá bom.
É um tira temperatura. Casaco, né?
Sim, e vai começar, eu vi que o Vigdonei falava hoje aí, nós vamos ter de 29 graus a 5 graus.
5 graus, vai ser. Vem dias frios pela frente aí. É o outono brasileiro. É. Então, já que falamos do Vigdorim Sampaio, vamos trazer a previsão do tempo na
O Vigdorim Sampaio vai falar, mas graças a Deus, né? A gente tem aqui em Passo Fundo frio, calor intenso, mas essa temporal aí que foi, né? Ernestina,
tá em emergência até agora, nossa vizinha cidade aí de Ernestina, por conta aí das chuvas fortes, várias regiões do nosso estado tiveram um volume de chuva muito expressivo.
Até mortes, né?
É mais do que 200 milímetros em algumas localidades durante esse último período aí da última chuva. E o Ivgranei Sampaio fala com a gente sobre isso agora na previsão do tempo.
Na Uirapuru, previsão do tempo. Apoio. Adquira seu aparelho auditivo via crédito BD, acessibilidade na ProAudi. Fone 3312-0408. E Atacarejo. Leva tudo e Atacarejo. Em Carazinho e Passo Fundo.
8:23 agora, 17 graus, Sampaio. Bom dia.
Bom dia, Rezi, Eda e a todos. Rezi, a gente vai ter uma semana aí que inicia com calor e termina com frio aí no final de semana. Chuva intensa aí até com risco de temporal a partir de quinta-feira. A chuva retorna nessa segunda-feira, hoje fica, como você falou, nublado aí, encoberto. Pancadas de chuva isolada e possíveis trovoadas no período da tarde, ventos de fracos a moderado e a temperatura sobe um pouco hoje, mas não muito, chega a 21 graus. Na terça-feira inicia com céu claro, parcialmente nublado, à tarde temperaturas em ligeira elevação já na manhã, mínima 16 e a máxima 29, pode chegar até 30 graus. Né, temperatura já em ligeira elevação mesmo. Na quarta-feira também, claro, parcialmente nublado, temperatura mínima 17 e a máxima 29, vai um pouquinho menos que amanhã, devido mais à presença de mais nuvens, né? A semana que vem a gente pode ter aí a primeira massa de ar de origem polar do ano, dia das mães com céu sem chuva, né, previsão que não chova, mas com temperatura mínima pela manhã já de 5 graus. Esse frio, Regis, que vai ser a temperatura mais baixa no domingo, ele deve seguir até a quarta-feira da semana que vem.
Então tá vindo aí oficialmente o primeiro frio do outono, Sampaio.
É como vai ser 2-3 dias, né? Então a gente acha que já é o primeiro frio mais intenso, né? E com dias mais estendido. E olha só, como a Ieda falou, a gente vai sair aí de 29 a 30 graus até quarta-feira. E no domingo a mínima, olha só, a mínima, 5 graus. Então a gente pode ter de 24 a 25 graus de amplitude térmica. Verdade. Que é a diferença da mínima com a máxima, né?
O que nós tivemos de chuva em algumas localidades, né, Sampaio? Durante aí, especialmente na sexta-feira, feriado, você já anunciava entre a noite e a madrugada de sábado que tinha volumes expressivos em algumas localidades. E foi muita chuva mesmo, né?
Exatamente, Regis. A estação meteorológica do IMET, da meia-noite até as 9 da manhã de sábado, registrou 50 milímetros. Isso já representa praticamente 1/3 da média de todo mês, que é 154. Né? Uhum. E é bom a gente lembrar os ouvintes, né, que agora a gente já começou com o mês de maio mais quente do que foi o mês de maio 2025. Nós estamos encaminhando um mês de maio proporcional aí a quase nas temperaturas com o maio de 2024. Né? E também foi um ano, 2024 e 2025 foram um ano muito quente, com temperaturas extremas, alta e registrada no mundo todo. Né? E aqui no Brasil não foi diferente. E a gente tem também, né, o famoso veranico de maio, né? É um verão entre é uma estação entre o verão e o inverno, né? Então ainda pode ocorrer temperaturas, mas o que me chamou a atenção é que nós estamos começando mais quente que foi maio de 2025, quando a máxima das máximas registrada o ano passado em maio foi de 26 graus e 8 décimos.
Olha só, então tá aí o Ivigorei Sampaio com esses dados, números, né? Que são, faz parte da nossa, da história da meteorologia aqui de Passo Fundo. Bom, estamos começando a semana, segunda-feira hoje, e até amanhã, Sampaio.
Até amanhã, Regis. Ótima semana a todos.
Ótima semana, 8:27 agora, com 17 graus. Tá aí a imagem que a gente tem da cidade de Passo Fundo nesta manhã, com tempo encoberto em Passo Fundo, 17 graus. Hoje vai ser desse jeito, assim, então, segundo a previsão do tempo aqui na Uirapuru. Tempo encoberto, 8:27.
Neste Dia das Mães, retribua todo o cuidado de quem sempre cuidou de você. Na compra de um par de aparelhos auditivos Fonac, o segundo pode ter até 60% de desconto. E tem mais, você ainda concorre a um iPhone 17. Informe-se e não perca essa oportunidade de transformar a vida de quem você mais ama. ProAudi Clínica de Audição, em Passo Fundo, na Rua 10 de Abril, 170. Fone 54-3312-0408.
Seja cliente E-Clube. Cadastre-se grátis em nossas lojas. É só ir até a loja mais próxima e solicitar o cadastro no balcão. E-Clube é do E-Atacarejo. Aqui é a economia que você confia.
Rádio Uirapuru, unidade móvel.
Então vamos com o Cláudio Honor Ramos, com o Chorão, que hoje está girando com a nossa unidade móvel da Uirapuru e já tem informação agora no início da manhã. 8:28, 17 graus. Um bom dia, Chorão.
Muito bem, muito bom dia a você, Regis. Bom dia, Ieda. Bom dia, nossa grande programação da Rádio Uirapuru. Passamos a falar aqui do Centro de Convivência da UPF, onde nessa manhã de hoje está sendo lançado o edital para programas de mestrado e doutorado aqui da UPF. E também marca os 30 anos da pesquisa aqui da Universidade de Passo Fundo. Professor Edson Casagrande, pró-reitor acadêmico, está aqui conosco, vai falar um pouquinho com os ouvintes da Rádio Uirapuru sobre esse momento iniciando a semana aqui na UPF. Bom dia, bem-vindo à Rádio e TV Uirapuru.
Bom dia aos ouvintes da Rádio Uirapuru. É sempre bom tê-los aqui na universidade e falar com os ouvintes dessa rádio tão importante para a cidade de Passo Fundo. De fato, você colocou muito bem no início da tua fala, hoje a gente comemora os 30 anos dos programas de pós-graduação estricto senso. O primeiro programa de pós-graduação estricto senso que a universidade teve foi em 1996 o curso de agronomia, depois no ano seguinte já veio o curso em educação, história regional, e tudo isso, Chorão e ouvintes, e Regis e Eda, são resultados de um investimento forte que a universidade começou a fazer já nos anos 60, com a institucionalização da pesquisa, com a qualificação dos professores, que culminou na criação de programas de pós-graduação em stricto sensu. Esses três que eu mencionei são os pioneiros. Hoje nós temos 15 programas de pós-graduação. Uma leva muito importante deles foi criado a partir de 2010, né, em torno de 7 ou 8 programas nesse período de 2010. Mas o importante é que a gente comemora, no dia de hoje, 30 anos do primeiro programa de pós-graduação em stricto sensu aqui na UPF.
Mestrado, doutorado, quais são as áreas? São várias áreas que teremos abrangência aqui em Passo Fundo?
Sim, são muitas áreas, né? Eu até posso nomear aqui, nós temos programa de pós-graduação em administração, em agronomia, como eu já falei, em bioexperimentação, em computação aplicada, direito, educação, engenharia civil e ambiental, envelhecimento humano, história, letras, odontologia, projetos e processos de fabricação mecânica, além de um programa de pós-graduação em sustentabilidade, em parceria com a Unijuí, cujo edital ele ocorre de forma conjunta entre as duas instituições, e também o ensino em ciência e matemática, que nesse edital de inverno ele não oferece, porque a entrada dos alunos se dá basicamente no verão.
Professor Edson, em termos de mestrado e doutorado, também há um incentivo através de bolsas de estudo?
Sim, nós temos pelo menos 3 modalidades de bolsas aqui, que são as modalidades institucionais mesmo, assim, as chamadas bolsas Fundação UPF, tanto com auxílio parcial ou integral. Nós temos as bolsas CAPES, CAPES 1 e CAPES 2. É importante que o ouvinte que tem interesse saiba que as bolsas CAPES 1, por exemplo, além de dar a quitação completa da mensalidade, ela tem um repasse para o estudante poder se manter. É uma bolsa que vai no valor de R$2.100 para mestrado, R$13.100 para doutorado. Além disso, também a gente tem as bolsas das ações afirmativas, que possibilitam a estudantes, que também se incluem nessas categorias, poderem pleitear o acesso.
Hoje, 4 de maio, inicia hoje junto com o lançamento.
Sim, hoje até de 4 de maio a 16 de junho.
Tá certo. Obrigado, professor Edson Casagranda. Está aqui conosco a reitora também, professora Bernadette Dalmolin. Vocês podem ver aqui, também movimentado pela parte da manhã agora, o lançamento, então, deste edital, né, Regis e Eda, de doutorado e mestrado também aqui da UPF. A reitora, a professora Bernadette Dalmolin, também está chegando por aqui. E agora vamos só pegar uma palavrinha de forma rápida aqui da reitora, professora Bernadette Dalmolin. Vou interromper um pouquinho, pegar uma palavrinha da reitora, está aqui conosco. Uma manhã importante aqui na UPF. Bom dia, lançamento então, mais uma vez, mestrado, doutorado e 30 anos de pesquisa. Bom dia, bem-vindo à Rádio e TV Uirapuru.
Bom dia, é um prazer falar com vocês nessa manhã. Estamos celebrando, né, 30 anos de história da pós-graduação, 30 anos de uma história de produção de conhecimento, muita formação de pesquisadores que hoje estão em empresas, em instituições diversas e que vão fazendo crescer as diferentes áreas aqui dessa região e do Brasil, né? A pós-graduação, ela é fundamental para as cidades, para as regiões, para as universidades, porque ela vai aprofundando com rigor científico aquilo que é importante, né, em termos de respostas para a sociedade. E a gente celebra aqui um conjunto de pós-graduações, mais uma vez abrindo inscrições para que as pessoas possam procurar e seguir as suas carreiras de conhecimento.
Certo, obrigado da gentileza, professora reitora Bernadette Dalmolin, falando então aos ouvintes da Uirapuru nessa manhã de hoje aqui do Centro de Convivência da UPF, o lançamento do edital de mestrado e doutorado e também os 30 anos de pesquisa realizado aqui pela Universidade de Passo Fundo.
Chorão,
com informações aos ouvintes da Uirapuru.
Chorão.
Cláudio Honor Ramos, bom dia.
Chorão.
Pois não?
Os custos aí, né? Quanto que custa? Consegue conversar aí com, pegar a informação de alguém aí?
Claro, vamos falar aqui com o professor Edson Casagranda, que a pergunta é exatamente a respeito de valores, né? De custos para a aprovação aqui, também o início dos cursos, né? De mestrado e doutorado. E da professor Edson, ele está já aqui à frente, né? Que vai iniciar o evento, mas em seguida a gente vai falar com ele, então, e vamos trazer as informações também referente ao valor, né?
Certo.
De mestrado, se tem alguma... e doutorado.
Sim, se é o valor, se tem alguma forma de pagar, também é importante aí para nós trazer para os nossos ouvintes.
Ele destacava aqui durante a nossa entrevista que há incentivo, né? São bolsas de estudo patrocinados aqui pela UPF que vão dar esse aporte para quem tem o interesse. Então há bolsa de estudo relativo ao mestrado e doutorado, que é uma lei até federal que incentiva.
A reitora não está
então
aí contigo agora, não?
A professora Bernardete Dalmolin, ela também já está aqui à frente, né? Porque vai iniciar o evento em seguidinha. Então elas já estão aqui à frente, né? Já dando as boas-vindas aqui pro pessoal.
Esse é o Cláudio Honor Ramos, é o Chorão, participando com a gente, trazendo sobre os cursos de mestrado, doutorado da Universidade de Passo Fundo, 30 anos, né? Comemorando do primeiro curso oferecido pela UPF. Agora 16 graus, obrigado ao Chorão, 8:36, 24 minutos, faltando para as 9, o tempo é nublado e nós estamos na Uirapuru, no Repórter do Povo.
No Repórter do Povo, as manchetes do dia.
Vamos de manchetes do dia aqui na Uirapuru, 16 graus, agora 8:42, 18 faltando para as 9. As manchetes com apoio do Claudião, que tem os melhores lanches de Passo Fundo em 3 unidades: Claudião da Pellegrini, do Passo Fundo Shopping e também do Bela Tita Shopping. Quando o assunto é cuidar do seu pet com carinho e responsabilidade, a Clínica Veterinária Saúde Animal é uma referência em Passo Fundo há mais de 20 anos. Estamos na Rua Silva Jardim, no bairro Anes. O WhatsApp é o 3314-5003. O atendimento é 24 horas, plantão todos os dias da semana. E conosco também está o Laboratório Vidal Pacheco. Você que está sem tempo para ir ao laboratório, agende a nossa coleta móvel. Nós vamos até você. 981570009 é o telefone da coleta móvel do Laboratório Vidal Pacheco, que faz parte do grupo WP. Aqui você pode confiar. Dos destaques das manchetes, então, que a gente traz, o que é notícia no Brasil e no mundo nesta manhã de segunda-feira. Irã ataca navio de guerra americano no Estreito de Hormuz. Estados Unidos negam que embarcação tenha sido atingida. A passagem está praticamente bloqueada à navegação desde o início da guerra, em 28 de fevereiro. Os Estados Unidos inicialmente disse, né, durante o fim de semana, que estava escoltando navios de países que não têm nada a ver com esse confronto, né, para passar pelo tal do Estreito de Hormuz. O Irã negou e diz que tem controle total sobre a área. E agora essa notícia de agora, né?
Sim. Irã,
desse confronto, desse ataque.
Que então, deu um tiro de advertência, né? Trump prometeu operação para escoltar embarcações retidas na via marítima por causa da guerra, né?
Exato.
E agora, então, o Irã ataca.
Ataca. E o que vai acontecer? O que vai acabar ocorrendo, né? Intensificando esses confrontos? Os Estados Unidos, né? E o Irã, junto nessa guerra, né? Os Estados Unidos e Israel contra o Irã. E não tem nem perspectiva de acordo, né? Pelo cessar-fogo, não, nem falamos em cessar-fogo, falamos em paz mesmo, né? Nesse território.
O Maurício Paim vai falar depois, mas olha, Regis, bilhões de refeições estão em risco por causa da guerra, né?
Não estão passando nem os fertilizantes pelo estreito, né, Ieda? O dono de uma multinacional, a Yara, né? Fertilizantes, né? Que tem atuação muito forte aqui no Brasil, disse que esse é um problema que está no horizonte para breve, por conta aí desse confronto lá no Oriente Médio. Também a gente traz como manchete aqui: o governo vai lançar a campanha nacional pelo fim da escala de trabalho de 6x1. A redução da jornada pode beneficiar 37 milhões de trabalhadores. É uma discussão que é polêmica, né? Enquanto alguns defendem que essa jornada vai encarecer o custo para os empresários e pode até gerar desemprego, o governo e os defensores dizem que essa jornada reduzida, né? O fim da jornada 6x1 pode gerar novas vagas e gerar também mais competitividade do ramo empresarial no Brasil. Tem muita coisa ainda sendo discutida sobre essa proposta.
Sim, e a proposta essa que está sendo analisada agora, né? Isso. No Congresso.
No Congresso Nacional, já foi formada uma comissão especial para isso, reduzindo de 44 horas semanais para 40 horas semanais. Seria uma jornada de 5x2 em vez da 6x1. Tinha uma proposta ainda mais audaciosa, né? Mais radical, que era uma jornada de 4x3. 4 dias trabalhados por 3 dias de folga. Mas essa aí realmente não está nem sendo mais cogitada, porque o Brasil não está pronto para uma jornada de 4x3. Acho que não sei se tem algum país no mundo que tem esse tipo de jornada de trabalho. Mas as discussões seguem avançando nessa comissão especial. O projeto em breve aí deve ir à votação. Investigação de morte. Médica vendia maquiagem enquanto Benício agonizava, diz polícia. Esse caso é um caso triste, né? Ainda de um menininho de 6 anos que entrou no hospital com tosse seca. Pai e mãe da criança junto num hospital. Ele foi levado até o atendimento. Injetaram, né? Via injeção, né, Ida? Adrenalina no menino. E esse procedimento acabou levando a uma situação de quadro grave, de UTI, e ele morreu. Né, na mesa, na cama lá do hospital.
Ela teria que, a médica, ela prescreveu adrenalina. Isso. Aplicada diretamente na veia, quando o protocolo correto indicava a administração por inalação. Yeah. Então foi uma superdosagem, a criança morreu horas depois na UTI. O pior de tudo, Regis.
Negligência, né?
Veja,
descaso.
Ela era responsável naquele momento. Ela mandou a enfermeira seguir ali o atendimento e ela ficou trocando mensagens, vendendo, acertando valores, formas de pagamento de produtos de beleza com outra pessoa.
Ih, né? Que desprezo pela vida humana, né?
E vou te dizer mais, era um hospital particular.
Particular, viu? Né? Dessa médica, então, né? Que
ser humano desprezível, né?
Agiu com tamanha negligência, né? Que levou à morte desse menininho de 6 anos. Entrou caminhando no hospital com uma questão ali de
não era grave.
Não era grave o quadro dele, né? Quadro respiratório, tosse, enfim, né? Acabou morrendo, infelizmente, aos 6 anos de idade. Foram afastados, né? A médica, os profissionais da enfermagem.
Diretor do
e
hospital.
O diretor do hospital. Foram todos afastados aí das suas funções. Ainda é manchete, o governo lança hoje um novo pacote de renegociação de dívidas. O objetivo é reduzir o nível de endividamento das famílias. Segundo o Banco Central, mais de 100 milhões de pessoas têm alguma dívida com instituições financeiras. E tem um item muito importante dessa renegociação, o FIES, né, que é um problema para muitos estudantes que já se formaram, né, já concluíram, mas estão com dívida. O FIES, 90%, né, eles vão abater a dívida do FIES. E para quem ia entrar nesse programa de renegociação, vai ficar um ano bloqueado em sites de apostas no Brasil, né? Não vai poder acessar com o seu CPF nenhum tipo de site de apostas no nosso país. Porque o governo entende que muitos brasileiros estão endividados por conta do vício em jogos online. Então é uma das medidas tomadas aí pelo governo nesse chamado Renegocia 2, né? O governo que está trazendo, Desenrola 2, né? Está trazendo então essa chance para que quem está endividado, tem dívida em banco, possa renegociar esses débitos e voltar, né, a ter um nome limpo mais uma vez. Temos também os destaques do esporte. O Grêmio empatou sem gols contra o Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada. Sempre é um jogo difícil, né? Jogar lá no Paraná, na Arena da Baixada, mas o Grêmio teve a vantagem de jogar com um jogador a mais por boa parte do tempo, né? Um jogador do Atlético foi expulso, mas não conseguiu fazer valer essa vantagem. Acabou então com o placar de 0x0, um ponto conquistado lá no Paraná. O Inter ontem fez um jogo sólido, né? E conseguiu uma vitória contra o terceiro colocado do Brasileirão, bateu o Fluminense no Beira Rio, subiu na tabela de classificação, placar de 2-0, com os gols marcados por Bernabé e também Alejandro, que marcaram os gols do Colorado, vencendo um jogo, então, em casa, no Beira Rio, depois de tanto tempo que o Inter não ganhava em casa pelo Campeonato Brasileiro. As notícias do esporte aqui no Repórter do Povo.
O pessoal perguntando onde é que eu procuro este Desenrola 2, por favor.
Ainda não foi lançado, é hoje, né, Ieda?
Vai ser lançado hoje.
Vai ser lançado hoje, né, esse programa não está ainda disponibilizado.
E aí a gente vai trazer as informações, né?
Exatamente, será lançado hoje, o uso do FGTS, bloqueio das bets, chance aí para renegociação de juros e multas em dívidas, né, com praticamente 100% de desconto, então as regras definidas e a forma de acesso devem ser hoje divulgadas pelo governo federal.
Sobre a escala 6x1, o ouvinte diz, olha, 4x3 acredito que não temos nenhum país.
Não, né?
Mas 2x5 temos no Congresso Nacional.
Eles trabalham dois dias, né? Na terça, isso. Nem na segunda eles trabalham.
Não,
né? Na terça e na quarta e tchau.
Já vem embora.
E a semana é essa no Congresso Nacional. Bem lembrado pelo nosso ouvinte, né? Os congressistas lá já fazem uma jornada bem, uma jornada que é para justamente, né, descansar bastante, de 2x5, né? Trabalham dois dias, folgam 5 e recebem muito mais que qualquer trabalhador brasileiro, né? Os nossos políticos lá em Brasília. 8h51 e nós tivemos muita informação, um setor policial extremamente movimentado. O repórter João Victor Lopes, que esteve no plantão do final de semana, nos traz aí 10 manchetes, pelo menos, de casos do final de semana do setor policial. O mais grave, sem dúvida nenhuma, foi um atropelamento com morte que foi registrado na saída para Coxilha, na 135. Um homem que acabou sendo atropelado na rodovia, próximo ali ao Leonardo Willian, o acesso ali ao bairro Leonardo Willian, logo saindo aqui da cidade de Passo Fundo em direção, então, a Coxilha, um atropelamento com morte no final de semana, segundo atropelamento que a gente tem, né? Porque na sexta-feira lá nós tivemos um caso grave também, em Passo Fundo, uma mulher, uma idosa que morreu e agora esse homem atropelado.
Bem, sobre o 2x5 lá no Congresso, né? O ouvinte lembra aqui, bem lembrado, se não quiserem até podem ficar em casa, hoje eles votam pelo celular,
votam,
né?
Votam pelo celular.
No aplicativo exclusivo só da Câmara de Deputados, eles votam pelo celular.
Tem reuniões online, tem trabalho on-off, como é que é aquele trabalho lá que é em casa, né? E daqueles, na pandemia foi home office, né?
Home office.
Deputados home office, né? Hoje tem essa possibilidade. Bom, teve até...
Nem aparece, mano.
Teve até pouco tempo um deputado que nem no Brasil tava e tava participando das sessões, votando e tudo mais, não foi só um, foi dois.
Participando e ganhando, né?
Ganhando, eles estavam fora do país e estavam participando das sessões e ganhando. Queria até concorrer à reeleição agora, e não faz muito tempo isso.
E o Regis, eles nem ouvem o que lá discutem, né?
Não tô nem aí. Não tem, né? Não tô nem aí, né? Uma vergonha, porque hoje o nosso Congresso Nacional se transformou, né, Ieda?
Infelizmente,
é isso. E eles que vão.
Que nojo que me dá de vocês! Eu tenho vergonha de vocês!
Verdade. Essa vinheta do JPG nunca sai de moda, né?
Nem daqui 30 anos vai sair.
Não,
né?
Vai.
Mas é isso, a indignação do povo, né? Ele relatou nesse áudio, né? Com toda a sua força e o vigor, a vergonha que a gente sente dos nossos políticos brasileiros, infelizmente. Bom, 8h53, então foram as nossas manchetes do dia de hoje, aqui na Uirapuru, com o apoio do Laboratório Vidal Pacheco. Nós temos 9 endereços aqui em Passo Fundo, são 9 pontos de atendimento, além da facilidade de você comprar os seus exames pelo site vidalpacheco.com.br e nas farmácias São João. Atendimento qualificado com excelentes profissionais. Aqui nós temos exames de sangue, toxicologia, exame genético e biologia molecular e muito mais. Laboratório Vidal Pacheco em Passo Fundo faz parte do grupo WP. Aqui você pode confiar. está conosco também a Clínica Saúde Animal.
Saúde do seu pet não tem hora.
Para você que tem seu saúde pet, animal, tem seu cachorro, é seu gato e quer cuidar bem dele, fica preocupado quando alguma enfermidade ocorre, a Clínica Saúde Animal é uma referência aqui em Passo Fundo e atende 24 horas do dia. E mais do que isso, nós temos o plano Amigo Pet, a partir de R$ 39,90 por mês, para você garantir a tranquilidade que todo tutor sonha, com cuidado e com economia. Saiba mais sobre o nosso plano Amigo Pet da Saúde Animal no WhatsApp, que é o 33145003. E fechamos aqui com o Claudião. Cachorro quente delicioso, saboroso, tem que ser do Claudião, os melhores lanches de Passo Fundo, sempre com grandes promoções. E nós temos Claudião em 3 endereços, no Passo Fundo Shopping, no Bela Tita Shopping e o Claudião tradicional também da Coronel Peregrini. Aproveite as nossas promoções do Claudião, os melhores lanches de Passo Fundo, também na tela entrega, que é o 3045-2398. O Claudião é tudo de bom. 17 graus, 8 e 55 agora. Oito e 59, agora 1 minuto, faltando para as 9 da manhã, 17 graus, o tempo é nublado aqui em Passo Fundo e nós começando a semana contigo, na tua companhia, trazendo também a participação dos nossos ouvintes, o ouvinte repórter Sicredi.
Sicredi, a sua cooperativa de crédito, planejando mudar de casa, trocar de carro ou comprar uma moto, realize com o consórcio do Sicredi. Você conta com atendimento personalizado, melhores taxas do mercado, simulação e contratação 100% digital e muito mais. Então, consórcio é o melhor caminho até as suas conquistas. Sicredi é ter com quem contar.
Conosco nesta manhã, você manda teu WhatsApp, né? Interage com a gente na Uirapuru.
Olha, temos aqui imagens do cemitério da Petrópolis. O pessoal diz, olha, fui acender uma vela, mas não tem condições de andar lá, de tanto mato. E aí tem bicho morto no meio desse matagal aí que você está vendo na TV, o Irapuru. Esse aí é o cemitério da São João. Então tá aí, né?
E a gente noticiou aqui, né, há poucos dias, Ida, né, a Secretaria dos Serviços Gerais, responsável, a divisão de cemitérios, enfim, ia fazer um mutirão, ou vai, sim, ou está fazendo. São 8 cemitérios em Passo Fundo, né? Para fazer uma limpeza total e geral nesses cemitérios, que o matagal tomou conta. Olha aí, meio aos túmulos,
sim,
olha.
Tá tomado conta ali. Isso. Alguns pontos de água foram removidos, né? E os que permanecem, não tem água, não tá saindo água da torneira nem para limpar lá.
Bom, aí já não é uma questão daí de conservação, daí já é uma questão técnica.
Esse,
né,
é o cemitério da São João. Temos também imagens aí do cemitério da Petrópolis, né? Sem nenhuma condição aí também, com muito mato.
Muito matagal, não tem como as pessoas chegarem no túmulo do seu ente querido, né? Para prestar uma homenagem.
Santo Antônio também. Então veja, né? É geral aí.
É geral.
É geral. Cemitério Santo Antônio, estive lá ontem, também está horrível.
Inicialmente ia ser aqui o Vera Cruz, depois Jardim da Colina, se não me engano, um cronograma aí da prefeitura, mas vamos consultar o secretário Alexandre aí, que certamente ele pode nos trazer aí como tá indo o trabalho de limpeza nesses locais.
E aqui a Beira, ela diz, eu fui lá no cemitério da Colina, fui sábado, lá tudo limpinho. Lá já arrumaram, lá já
então,
tá
lá
okay.
Já, exato, tá um cronograma em andamento aí, mas são 8 cemitérios, né? Leva algum tempo, mas esperamos que chegue o mais rápido possível, né? Nesses que ainda não foram atendidos, então, pelas equipes de limpeza da prefeitura. Agora 17 graus, 9:01 desta manhã, de segunda-feira, a semana tá começando e você tá conosco aqui na Uirapuru.
Opinião sem segredo, com Luciano Azevedo.
Está conosco e mais uma manhã aqui pela Uirapuru, Luciano Azevedo e a Opinião Sem Segredo. Bom dia, Luciano.
Bom dia, Regis, bom dia, Ieda, bom dia para todo mundo, boa segunda-feira, boa semana. Olha, Regis, eu fui até um hospital ontem da cidade para visitar um familiar meu e fiquei muito impressionado, Regis, como tinha gente lá no pronto atendimento. Com gripe, viu? Pessoas gripadas. A maioria das pessoas, pelo menos, é óbvio que eu não tive acesso aos registros, né? Mas a maioria das pessoas com quem eu conversei no hospital ontem à tarde, eram mais ou menos 5 horas da tarde, elas estavam gripadas, fortemente gripadas. E estavam ali buscando atendimento, buscando socorro, buscando medidas ali de ordem da saúde, né, para melhorarem dessa gripe. Aí eu estava lembrando, né, Regis, que tem duas maneiras de transmitir a gripe. Uma é o vírus, né, que circula por aí, que a gente convive com outras pessoas que estão gripadas e a gente acaba se contaminando. E a outra maneira, é claro, é o mal agasalhado, é o pegar um pouco de chuva, ficar no tempo, né, como diziam os antigos, e aí a pessoa acaba se gripando também. É hora da gente cuidar das pessoas para que elas não fiquem gripadas, especialmente os mais velhos, que são mais frágeis, e também as crianças que sofrem e sofrem muito com a gripe. E eu acho que tem duas maneiras de fazer isso, viu, Regis? A primeira é cuidando mesmo, agasalhando, protegendo, usando guarda-chuva, não ficando, quando possível, em lugares úmidos, colocando nas pessoas mais velhas e também nas crianças a roupa adequada, a roupa certa, o clima, porque o clima está mudando, já fez um friozinho esse fim de semana. E a outra é a vacina, né, Regis? A vacina contra a gripe que, incrivelmente, ainda tem gente que não gosta, não acredita e não faz a vacina contra a gripe. Mas eu sou daqueles que acredito na vacina, e a vacina está aí para nos ajudar, ela não está aí para nos atrapalhar, Regis. E ela é gratuita, tem vacina para todo mundo, tem vacina de graça nas unidades de saúde, no serviço de saúde. Diga aí, Ana.
Sim, só para o ouvinte, olha, o Luciano está dizendo que tem vacina aí, mas eu fui e não encontrei. É que vem um saldo, né? Eles abrem para toda a comunidade, como foi feito, e agora me parece aí que a secretária falou de que estão esperando mais uma remessa, Luciano.
O que eu quero dizer, né, Ieda, tem vacina é o seguinte: talvez não tenha vacina hoje, mas daqui a 2 dias ou 3 dias ou no final da semana terá a vacina. O que eu quero dizer é que a vacina está à disposição no Brasil e também aqui em Passo Fundo, né? E a vacina depende basicamente da pessoa querer se vacinar, porque ela é oferecida pelos poderes públicos. Então, certamente a ouvinte está correta, né? Talvez não tenha hoje, eu não tenho essa informação, mas o que eu quero dizer é que tem vacina à disposição, existe uma vacina criada para combater a gripe, né, Ieda? E que talvez ela não resolva tudo, mas ela ajuda. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: está chegando frio, está chegando inverno, com o frio e com o inverno vem a gripe, vem os resfriados, vem as questões de respiração, pulmonares, então a gente tem que se cuidar, porque eu vi ontem no hospital onde eu fui muita gente gripada e o inverno tá só começando, viu, Ieda?
Aí, esse é o Luciano Azevedo, trazendo esse tema, esse assunto, né, sobre a vacinação. E a gente relatava há pouco tempo atrás que, principalmente nesses grupos, né, que são de risco, né, que são prioritários, a vacinação estava muito baixa, né? As pessoas não estavam se vacinando.
E aí, inclusive, não estavam para o grupo prioritário, que chegaram a abrir aí para toda a comunidade. Agora estão aguardando uma nova remessa. Mas importante, né? Quem manda não depende da prefeitura a vacina. É o governo federal, estadual, que tem que mandar para cá. Só que o Rio Grande do Sul tem que ter prioridade, porque é muito frio aqui.
Claro,
e é o maior risco de gripe, né?
É o estado mais frio do país, né, Ieda? É o estado mais úmido do país nessa época do ano. Então, é evidente, o poder público tem que providenciar a vacina. A vacina tem que estar acessível para todo mundo. A vacina tem que chegar, seja federal, seja municipal, seja estadual, ela tem que estar à disposição da população. Mas tem outra coisa, né, Ieda? A gente sempre é muito acostumado a colocar a culpa nos outros. As pessoas também têm que ir se vacinar.
Isso.
Não adianta ir por quarta ou quinta-feira sair um solzinho e dar aquela esquentada, 20 graus, que todos nós gostamos, né? Para dar uma lagarteada e as pessoas irem, não precisa mais. Não, tem que se vacinar. A pessoa tem que se dispor a se vacinar e tem que utilizar essa prerrogativa, né? Para que a gente possa escapar da gripe e passar mais um inverno, porque o inverno está chegando aí.
Eu, Luciano, valeu, obrigado pela participação de hoje. Opinião sem segredo nesse início de semana. Um bom dia, Luciano.
Bom dia, Regis. Boa semana para vocês aí, boa semana para todo mundo. Grande abraço.
Grande abraço. Agora 9:07 com 17 graus. Inclusive, a gente vai atualizar sobre isso, né? A situação das vacinas. Conversamos com a secretária no sábado, né, Ieda?
Isso, porque a gente tinha informações para saber de que como funcionava essas casas de longa permanência, isso, o chamado a casas de asilos, isso, né? Enfim, que cuidam os idosos. E aí a secretária Caroline Goschi, ela informou pra gente, né, que sim, a partir de um contato dessas casas com a Secretaria da Saúde, como acontece todos os anos, eles fazem um roteiro, fazem uma programação.
E vão vacinar.
E vão vacinar, eles vão lá aplicar a vacina, mas depende agora dessa nova remessa que tá para chegar.
Agora 9:08, 17 graus, aqui em Passo Fundo, estamos no repórter do Povo ao Vivo, pela Uirapuru, trazendo as notícias, os temas do dia. Desse início de semana.
Fala São João, com o repórter São João.
Aproveite as ofertas, as farmácias São João, desodorante, Nivea, Rolon, de 50 ml por R$7,90. E nós temos também o álbum da Copa do Mundo, R$24,90. O álbum da Copa do Mundo, mais um pacote de figurinha por R$7. Então, rede de farmácias São João. E a notícia é excelente, né?
É excelente. Olha, o governador Eduardo Leite confirma obras nos trevos da Caravela e Santa Marta, no investimento histórico de R$150 milhões, articulado em inclusive pelo Matheus Vespe.
Isto.
Né? Então, o governo do estado deu um passo definitivo e nós temos aí o próprio governador Eduardo Leite falando a respeito dessas benfeitorias, essas melhorias, e vamos colocar com o som então.
E o vídeo, né?
O vídeo e o som, o Thiago Fragomene, vamos colocar o governador aí na TV Uirapuru para você ver e também para você ouvir no rádio aí, pode colocar.
A gente está muito perto de finalmente tirar do papel, ou começar a tirar do papel, obras muito importantes, aguardadas há décadas por Passo Fundo. Eu estou falando dos trevos da Caravela e de Santa Marta. A gente anunciou, ainda no final do meu primeiro governo, em 2022, que o Estado estava encaminhando a contratação dos projetos para esses trevos. E agora a gente já tem esses projetos de engenharia prontos, e a gente entra na fase da orçamentação para poder encaminhar para processo de licitação a execução dessa obra. A gente está falando de uma solução completa nesse trecho, que envolve 3 trincheiras em 3 quilômetros que serão duplicados para solucionar um gargalo, né, que existe num dos trevos, nos trechos que são aqueles de maior congestionamento e conflito viário aí na cidade de Passo Fundo. Então, uma obra que é esperada há muito tempo. A gente percorreu essa jornada toda, o governo esteve atuando para poder fazer com que esses projetos avançassem, a gente está muito perto aí de poder encaminhar esse processo para a licitação. Eu quero registrar, né, sempre o acompanhamento aqui do nosso amigo, ex-deputado Matheus Vespe, que esteve como deputado, apoiando e trabalhando para que isso acontecesse, e depois aqui também no nosso gabinete, junto de nós, atuando para que nós pudéssemos evoluir na elaboração desses projetos e finalmente chegar nessa etapa para tirar do papel essa obra. Assim como nós estamos tirando do papel obras aguardadas em todo o estado, porque o nosso governo botou ordem nas contas, retomou a capacidade de investimentos e está entregando em todas as regiões do nosso Rio Grande obras de infraestrutura que se aguardavam há muito tempo.
Ieda, mais do que, né, uma declaração, penso que nós tínhamos, né, Ieda, agora ele está colocando a sua
palavra do governador agora, né?
Isso agora assumindo aí com esse investimento de R$150 milhões, vai ser uma duplicação, na verdade, desde o trevo da Santa Marta até a entrada ali do bairro Integração, então vai ser 3 quilômetros com 3 trincheiras, ele disse que são elevadas, né, que o trânsito passa urbano embaixo e por cima passa a rodovia, então vamos aguardar, Ieda, agora que se concretize, né?
O pessoal dizendo, nós da Santa Marta cansamos, né? Não dá para firmar uma data, porque novamente ouvimos promessa, mas aí agora na voz do governador Eduardo Leite, né?
Ouvindo muito político, né? Isso. Assim, muito deputado, já tivemos várias promessas, né? Sobre isso aí, o pessoal realmente, ele tá que nem Santo Tomé, só acredito vendo, né, Ieda? Mas pelo que a gente tem agora, tem o projeto técnico, estão fazendo o orçamento e o valor vai ser liberado.
E agora o governador falando,
é,
né?
Quem libera o orçamento é o governador, então tá na mão dele agora.
Aqui já o Josias diz, peça pro prefeito, então, colocar uma sinaleira que funcione só de manhã, de meio-dia e à tardinha. Fora desses horários não precisa funcionar, mas teria que colocar essa sinaleira.
Uma ideia de uma sinaleira. daí, no trânsito. Aí tem que ter autorização do DAE, não sei se o prefeito tem essa autonomia de botar um sinaleiro num trevo com uma rodovia, mas teria que, quem sabe, uma medida paliativa, buscar, né, essa estratégia alternativa enquanto as obras não saem do papel, não são feitas.
Aqui eu diz, olha, não acredito que eu vivi isso. Estou vindo, graças a Deus, estava na hora, governador. Desde já estamos...
Tomara que venha a obra, né?
Graças.
A gente torce. E sabe que o prefeito Pedro Almeida esteve aqui conosco, Eda, com a Zumara e comigo numa entrevista, ele disse que essa é uma obra, Eda, que ela vai levar em torno de 3 a 4 anos para ficar pronta. Sim. Quando começar. Então ainda é um longo trajeto aí a ser percorrido. Mas se o dinheiro tá na mão, né? Tá garantido, o projeto técnico tá pronto, então agora assinar a ordem de serviço. Sim. E tocar.
Agora falta, aqui diz o outro, agora falta o governo federal fazer o mesmo nas rodovias federais, né? E elegermos deputados estaduais e federais para cobrar até o final das obras.
Até o final das obras. Isso é necessário. É necessário, é fundamental, é indispensável. Nós temos o projeto aí da BR-285 que está pronto também, só que não tem recurso. Esse aí é de R$300 milhões. Tem o projeto da Transbrasiliana, também está pronto, não tem dinheiro, né? Esses aí são obras do governo federal.
Mas vamos pensar que é uma boa notícia e que vai acontecer.
Copo sempre isso. Meio cheio, né? Então vamos pensar. Exatamente. Nisso, né? Para ter a esperança que saia, então, uma obra dessa magnitude aqui na nossa cidade. Estamos falando dessa boa notícia do dia com o apoio da Rede de Farmácia São João, que tem para você proteção ampla e atualizada na vacina da gripe tetravalente 2026. Duas doses por apenas R$72,90 cada. Farmácia São João, compre na loja, no site ou no app. 9:14 agora, 17 graus.
No Repórter do Povo, o comentário do dia com Maurício Paim.
O Maurício Paim está com a gente agora nesta segunda-feira, dia 4 de maio, 9:18, 17 graus, e ele traz o assunto, o tema, o comentário do dia. Bom dia, Paim.
Bom dia, Regis, bom dia, Ieda, Carol, ouvintes da Rádio Arapuru. Boa semana, depois de um feriadão, boa semana de muito trabalho para todos nós. E de muita preocupação, viu, Regis, porque foi notícia até hoje cedo pela manhã na Rádio Arapuru sobre essa possibilidade de milhares de pessoas sofrerem com a falta de alimento no mundo. Tudo isso devido à guerra entre Estados Unidos e Israel contra o Irã. Por quê, Regis? Porque nós temos a questão do Estreito de Hormuz, que é rota de passagem de muitos produtos para o mundo inteiro. Entre esses produtos entra a questão do fertilizante. E quando você tem um problema sério de distribuição de fertilizante, e com a guerra podendo inclusive aumentar consideravelmente o preço do fertilizante, o que nós estamos vendo aí é uma possibilidade muito grande de, no meio agrícola, na agricultura, o fertilizante acabar não sendo mais disponibilizado. Isso poderá provocar o quê, Rez? Uma baixa produção alimentar, é o que o presidente da IARA está dizendo, uma baixa produção alimentar, consequentemente, o que for produzido também terá um preço elevado devido à procura, que vai ser muito grande, e a oferta vai ser pequena. Então, nós corremos um seríssimo risco, Regis, de termos aí um desabastecimento de alimentos no globo terrestre. E aí eu fico pensando o seguinte, Regis, se nós já temos fome no mundo, do jeito que está, do jeito que tem de produção de alimentos, já temos fome. Imagina se nós tivermos essa situação de baixa produção alimentar ou encarecimento dos produtos que forem ofertados. Aí a quantidade de pessoas que vão sofrer com a fome vai ser muito maior. Claro, vai atingir países mais carentes, mais necessitados, como já atinge, mas vai chegar também a países que hoje não têm esse problema. Então nós temos um alerta aí, Regis, bastante preocupante, que chama bastante atenção, essa questão de continuidade da guerra, continuidade do conflito, problemas de distribuição desse fertilizante poder causar essa queda na produção alimentar e, consequentemente, o encarecimento dos produtos. Era só o que faltava, né, Regis? Se nós achávamos que isso era coisa de filme que assistíamos no passado, parece que a realidade agora saiu das telas de cinema e veio para a vida, Regis.
E verdade, né, Maurício? E pelo que a gente tem observado e acompanhado, né, se informado e ouvido especialistas, né, mesmo que a guerra lá no Oriente Médio terminasse hoje, a reposição desses produtos, tanto do petróleo quanto de fertilizante, ia levar 3 a 4 meses. Então, essa questão da escassez, ela vai acabar acontecendo inevitavelmente, né, Maurício? Porque a gente não tem nenhum indicativo que essa guerra vá terminar.
Exatamente, vai continuar acontecendo essa escassez, e digo mais, mesmo que de fato, como você diz, a guerra termine, mesmo que leve-se de 4 meses, 5 meses para regular a distribuição, mas mesmo assim vai levar pelo menos, se a guerra terminasse hoje, Regis, pelo menos 1 ano para termos 100% regularizado. Então veja, quanto mais a guerra continua, mais tempo vai se demorar para regular a situação no planeta Terra. É inacreditável, viu, Regis? Mas é o que nós estamos vivendo, graças à loucura dos nossos governantes mundiais.
Tá aí, esse é o Maurício Paim. Obrigado, Maurício, pelo comentário de hoje. Uma boa semana, um bom mês, porque é o primeiro programa do mês de maio. E até amanhã, Paim.
Valeu, Regis. Grande abraço. Amanhã tô de volta.
Bom, agora 9:22 com 17 graus e nós estamos ao vivo aqui na Uirapuru com o apoio da Majufera, Casa do Ferro e do Aço, onde você encontra uma moderna fábrica de telhas metálicas, a telha natural pré-pintada com EPS e é tudo sob medida conforme o teu projeto. Vem pra Majufera, ferro, aço e telha metálica sob medida e com o melhor preço. Faça o seu orçamento com a nossa equipe do Televendas 3317-8000. Acesse o nosso site aí que é o majufer.com.br. Ferro e aço é na Majufer, telhas metálicas na Majufer, a casa do ferro, do aço e da telha metálica.
Na Rádio Uirapuru, o repórter policial da cidade.
Então, nós estamos aqui com o Matheus Piroli, porque o setor policial muito movimentado do final de semana, no nosso plantão aqui, com várias ocorrências, inclusive ocorrências graves, né? A mais grave dela, um atropelamento que nós tivemos na saída aí para Coxilha. Matheus Piroli, a informação e o destaque policial na Uirapuru. Bom dia, Piroli.
Bom dia, Regis. Bom dia para você, bom dia a toda a nossa audiência. Informação do setor policial para GM Casa e Construção. Vai construir ou reformar na GM Casa e Construção, tem tudo para sua obra. IRS 324, saída para Carazinho. Supermercados Marcolã, há 50 anos aqui em Passo Fundo. Cadastre-se no Clube Marcolã e receba ofertas e descontos exclusivos na hora de fazer aí as suas compras. Bom, vamos a começar a atualizar um setor policial que foi muito movimentado. Tivemos aí um feriadão, né? Tivemos aí a sexta-feira, que foi feriado, sábado e domingo, então muita gente emendou e aproveitou aí para tirar 3 dias de folga.
É verdade.
E a gente sabe que quando há esses feriados prolongados, há sempre uma movimentação também maior no setor policial. Acontecem mais broncas, né? Mais folia aí no setor policial. E a gente começa lá pela sexta-feira, onde na madrugada, da sexta para o sábado, um incêndio foi registrado em uma residência no bairro Bom Recreio. Isso é interior de Passo Fundo, né? Um bairro que fica no interior aqui da nossa cidade. E a ocorrência...
É um distrito, né?
De Bom Recreio. Distrito, né? É. De Bom Recreio. Mas é um distrito muito bem organizado ali, né?
Exato.
Como se fosse um bairro, uma pequena vila ali,
exatamente.
Né?
Exatamente.
Tem toda uma estrutura. É o Bom Recreio. E a ocorrência, ela foi registrada após o acionamento dos bombeiros nas proximidades da unidade de saúde lá do bairro.
Do bairro.
Conforme informações apuradas pelo repórter João Victor Lopes, a proprietária da casa informou que o incêndio foi criminoso.
Poxa.
E o autor é seu ex-companheiro.
Botou fogo na casa.
Botou fogo na casa.
E ela estava em casa.
Eles haviam saído da residência.
Eles haviam saído.
No momento do incidente, a mulher e uma criança, eles estavam na residência e eles teriam recebido ameaças ali do ex-companheiro, enfim, eles teriam saído, ido para não correr risco, teriam deixado ali a residência. Momento em que eles foram informados ali por vizinhos de que a casa estava pegando fogo.
E a gente tá com as imagens aí na TV Uirapuru do incêndio dessa residência, né, Matheus? E tudo queimado, né? Você foi ali, um patrimônio das pessoas, ainda que não tava em casa.
Elas estavam em casa até momentos antes, aí elas saíram porque estavam recebendo ameaças ali do ex-companheiro, enfim. E no que elas saíram da residência, logo os vizinhos acionaram ali, ó, ligaram para eles e falaram, ó, a casa tá pegando fogo. Aí eles voltaram ali pro local, enfim, acompanharam o trabalho dos bombeiros. Infelizmente, pouca coisa deu pra salvar aí,
botou, viu? Botou fogo na casa o indivíduo, então.
É, ele foi preso aí depois.
Com raiva da ex-companheira. Foi preso, Matheus?
Foi preso aí depois, foi localizado e preso. Foi encaminhado aí ao presídio, né? Uhum. Aqui de Passo Fundo, né? Porque ele teve aí essa situação aí do incêndio, né?
Certo.
Incêndio criminoso aí.
Incêndio criminoso, né? Ele,
madrugada era sexta pro sábado, né?
Além da questão patrimonial, ele atentou contra a vida das pessoas ali, né, Matheus?
Sim, exatamente, né? Porque provavelmente a intenção dele era matar, né?
Matar.
Ele não sabia aí, provavelmente, que as pessoas tinham saído da residência, porque a intenção dele era matar aí, ó, essa ex-companheira. Fato que aconteceu então no Bom Recreio, chovia muito aí nesse momento que aconteceu esse incêndio, viu, Regis? Nem a chuva aí, o temporal que atingia aqui não foi suficiente para evitar os danos de grande monta aí nesta residência.
Incêndio criminoso, então.
Exatamente, uma situação bem complicada, então, que mais uma vez, né, a violência doméstica em destaque aqui no setor policial da Rádio Urapuru. A gente teve também, Regis, na madrugada do sábado, uma prisão em flagrante pela Brigada Militar. A Brigada Militar estava em patrulhamento pelo bairro Boqueirão, quando a guarnição transitava pela rua Benedita Cauã. E ao acessar a rua Teixeira Soares, visualizou um veículo, um GM Gol, estacionado em frente a um bar com a porta dianteira esquerda aberta. Um indivíduo foi flagrado tentando colocar, ou retirar, não se sabe ainda, uma bicicleta no interior do automóvel. O que motivou a abordagem? De madrugada, local ali, né, escuro, enfim, esse indivíduo estava tentando não sabe se ele estava tentando colocar ou retirar desse veículo aí essa bicicleta.
Certo.
Durante a averiguação, os policiais identificaram o suspeito como Adriano Godoy, já conhecido por praticar diversos furtos aqui na nossa cidade, viu? É um conhecidíssimo aí do setor policial. Em revista pessoal, foi localizado com ele um alicate em uma bolsa que ele carregava sobre o casaco. No interior do veículo, os policiais constataram sinais de violação. O painel estava ligado e na ignição havia um garfo sendo utilizado como chave.
É coisa. É. Fez ali uma de MacGyver, né? Usou um garfo para ligar
o carro.
Tem
ali a imagem, ó.
A imagem.
O garfo ali na ignição, como se fosse a chave do veículo.
Isso.
E aí, ele foi dado voz de prisão a ele.
Que explicação ele dá pra uma abordagem dessa,
não,
né,
Matheus? Não tem o que explicar, né? É melhor ficar quieto.
Então, o carro também ele tinha furtado, então, Matheus?
A suspeita é que sim. Que ele tinha furtado aí o veículo, né? Por conta de todos esses indícios, né? E após consulta ao sistema, foi possível identificar que o proprietário do automóvel era outra pessoa, não era ele, né? O carro não era dele, e que residia aí nas proximidades. Ele relatou que o dono do veículo, ele relatou que havia estacionado o seu carro em frente à residência por volta das 19 horas da sexta-feira, e o carro foi localizado a cerca de 40 metros do local original. Ou seja, ele provavelmente pegou esse veículo para cometer o furto da
bicicleta.
Né? Provavelmente ele ia levar essa bicicleta para um outro local. Diante dos fatos, foi dada a voz de prisão aí ao indivíduo. Ele ficou 12 horas preso, Sérgio. 12 horas preso.
Mesmo já com passagens por furto, por roubo e tudo mais.
E esse aí toca o terror.
E
viu?
O flagrante, né?
Na região do Boqueirão.
Nessa
ali.
Obra, nessa ocorrência, porque ali foi flagrante.
Ele já foi, né? Destaque várias vezes aqui do setor policial. No
então conhece os caminhos, né?
É famoso aí já.
É famoso.
Famoso. O pessoal vê ele já sabe, que não pode deixar nada aí.
Ele é pronto.
E ele leva.
É mão de velcro, né?
Mão de velcro.
Onde ele passa, cola a mão.
A gente tem a foto na delegacia, ele tava bem vestido, ó.
Aham.
Tava aí, ó. Tênis de marca.
E as roupas são dele, será também, hein, Matheus?
Com o histórico dele, eu vou te dizer, viu? Alguém foi lesado.
Sim, né? Porque não tem, né?
Alguém ficou sem o tênis fino ali, sem a jaqueta Adidas.
É, exato. Porque.
E ó, 12 horas ele ficou preso. Na audiência de custódia ele foi liberado.
Foi liberado. Poxa vida, hein? Que coisa, hein?
Infelizmente, viu, Regis?
E daqui a pouco vai estar preso também.
Esses furtos simples aí normalmente não dá em nada, viu? Não dá em nada. Ainda mais que foi recuperado ali os objetos e tudo
daqui a
mais.
Pouco ele vai estar aprontando de novo.
Já deve ter aprontado no final de semana de novo.
Também acho.
No sábado, ali no domingo, ele já deve ter aprontado de novo. Então aí o Adriano Godoy, velho conhecido aí do setor policial aqui da nossa cidade.
Tá livre, leve, solto pelas ruas de novo.
Livre, leve, solto.
É, coisa aí não tem.
Olha, como... a gente teve uma ação também da Brigada Militar, viu, Regis, que evitou na invasão de uma nova área aqui da nossa cidade. É, foi uma ação conjunta aí com os auxiliares de serviço, a ROCAM, Força Tática, o 2º Esquadrão, 3º BP Choque, todas as guarnições aí da Brigada Militar atuando em uma área lá no bairro Bom Jesus, em que estava se iniciando uma invasão. Estão começando a invadir aí esse terreno. A ocorrência foi lá na rua São Roque, nas proximidades da ponte, e após o acionamento do 190, que informava sobre um possível caso de esbulho possessório, né? Ou chamado invasão, né?
Invasão.
No local, os policiais constataram a presença de aproximadamente 30 a 40 pessoas ocupando um terreno, que é de propriedade privada. Durante a intervenção, os policiais realizaram contato com um homem identificado pela inicial J, que se apresentou como responsável pelo grupo.
É o Julinho da Moradia, conhecido ali, foi vereador da nossa cidade, suplente, inclusive, já assumiu, e ele mobiliza essas pessoas, né, para buscar alguma forma de ocupar áreas em Passo Fundo, ali naquela região da Bom Jesus, né, ele inclusive já coordenou até projeto habitacional ali para aquela área, mas ele é sempre um líder dessas ocupações.
Ele foi orientado, né, pela guarnição, que intercedeu junto aos demais ocupantes e deixaram o local de forma pacífica, cessando aí a invasão.
Ainda... Ação rápida da polícia, ação senão rápida, a área ia ser invadida.
E depois que invade, daí é muito difícil. Mais difícil, né?
É.
Então, ainda durante a ação foram realizadas consultas em sistemas, né, informatizados, sendo constatadas pendências administrativas em 5 veículos que estavam na área. Os automóveis foram recolhidos aí ao pátio do guincho.
Quer dizer, os caras não têm casa, mas têm carro.
Tem carro.
Todo mundo tem carro.
É, mas é aquele famoso andar até perder, né?
Ah,
os carros estavam ali irregulares, né?
Irregulares, tá bom.
Então, essa ação aí que aconteceu aí no sábado à tarde. Tá?
No sábado à tarde.
Sábado à tarde aí.
Evitando a invasão de uma área, então. Lá no bairro Bom Jesus, aqui em Passo Fundo, né? A brigada agiu rápido e conseguiu interceder aí para que essa área, então, não fosse tomada aí, né? Por essas pessoas. A gente trouxe essa informação com a reportagem aí do João Vitor Lopes.
Isso. No sábado à noite, nós tivemos um acidente de trânsito envolvendo um carro e uma motocicleta que deixou duas pessoas feridas. Foi no bairro Santa Maria, no cruzamento das ruas Bahia e Goiás. Conforme informações obtidas pela nossa reportagem policial, uma motocicleta Honda Fan, de cor vermelha, seguia pela rua Bahia no sentido bairro São Luís ao centro, quando houve um impacto no cruzamento. Já o Volkswagen Up, de cor branca, trafegava pela rua Goiás, no sentido centro ao bairro Vila Nova.
Certo.
Após a colisão, o carro subiu a calçada e colidiu contra um poste de energia elétrica. O motociclista sofreu ferimento e apresentava suspeita de fratura em um dos braços, além de escoriações nas pernas. A passageira da moto teve um corte na boca, mas recusou o atendimento médico. No automóvel, o motorista, único ocupante, relatava dores na região do peito, muito provavelmente ocasionadas aí pelo cinto de segurança.
Cinto de segurança, certo.
SAMU, com duas ambulâncias e o Corpo de Bombeiros Militar prestaram atendimento à ocorrência e a Brigada Militar também esteve aí presente no fato para registrar aí o acidente. Com o impacto, os fios de energia foram rompidos, deixando o quarteirão sem luz.
Barbaridade.
A RGE também teve que ter acionado aí.
Foi uma pancada forte, né, Matheus? A gente tá vendo ali a imagem da moto, né, já caída, o carro também arrebentado, que bateu depois ali no poste. É uma rua de calçamento ali, né, com uma rua asfaltada ali nesse cruzamento.
São ruas transversais ali,
transversais,
né?
Exato.
Então, ali no bairro Santa Maria... Fundos ali do Passo Fundo Shopping,
exato,
né? Onde vai ali também pro bairro São Luís Gonzaga.
Exatamente,
então, foi ali esse fato aí que aconteceu no sábado à noite.
Essa colisão, então, carro e moto com feridos aí atendidos pelos bombeiros e SAMU também.
Regis, a gente teve também um indivíduo aí que tocou terror na madrugada do sábado aqui em Passo Fundo.
Ah, né? Tava bem louco.
Tava por louco, madrugada por do louco. Sábado pra domingo.
E dirigindo, né, Matheus?
Dirigindo, né, colocando em risco a vida das outras pessoas e a dele próprio também, né? Então, uma situação bem complicada, foi aí uma ocorrência de embriaguez ao volante, que resultou também em acidente de trânsito aqui em Passo Fundo, na noite e madrugada de sábado. Esse fato, ele foi na rua Mato Grosso,
certo,
esquina com a rua Daltro Filho, no Bosque Lucas Araújo.
Lucas ali, exato.
Isso.
Pra quem conhece, pra se situar ali, Matheus, é próximo à padaria Novelli.
Isso.
É bem perto, é na esquina praticamente.
Isso, ali na padaria Novelli ali, tem... foi onde aconteceu aí esse fato. De acordo com informações apuradas, o condutor de uma caminhonete Amarok, de cor branca, ele foi preso após se envolver em um acidente de trânsito e apresentar sinais visíveis de embriaguez. Antes da colisão, o motorista ele teria atingido outros veículos enquanto trafegava pela Avenida Presidente Vargas. Na sequência, ao descer pela Rua Padre Valentim, perdeu o controle da direção e colidiu contra o tapume de uma obra na Rua Mato Grosso. Após o impacto, o condutor ainda tentou deixar o local, mas foi contido ali por populares. Devido ao seu estado, o SAMU realizou o encaminhamento até o Hospital São Vicente de Paulo, onde ele permaneceu sob custódia da Brigada Militar.
Prontou de tudo que pôde, né?
Tava ali bateu o Velozes e Furiosos.
É, bateu a caminhonete em dois carros na Presidente Vargas, depois estava descendo lá então a Padre Valentim, na esquina com a Mato Grosso, perdeu o contato da caminhonete e foi ao mato.
É, ali ele tinha que dobrar, né?
Tem que dobrar.
Ele esqueceu ali de dobrar. Foi reto.
Foi reto. E ali ele deitado, disse que ele dava uma explicação pros policiais, ali deitado no chão ali, né?
Tava um pouco maleixo, né? Passamos. Só que não podia estar dirigindo, né?
Não podia de jeito nenhum, né, Matheus?
Então...
Não apresentava a mínima condição de direção, de dirigir esse indivíduo aí.
Ali,
e
né?
Acabou detido, então.
Ele não viu que tinha que fazer a curva.
Uma curva, imagina só.
Passou reto, endireitou a curva ali.
É, passou reto.
E acabou colidindo então contra o tapume de uma obra. Menos mal que foi contra o tapume de uma obra.
De uma obra, exato.
E não foi em outro veículo, atropelar uma pessoa, enfim. Então, olha aí o perigo, né? Da direção embriagado.
Danos de grande monta nessa caminhonete, nos veículos que ele deve ter batido também antes, porque tem essa informação. E agora toda a incomodação que vem, né, Matheus?
Ah, agora, no outro dia, além da dor de cabeça do trago. Vai ter essa dor de cabeça grande aí pra resolver.
Financeira, viu? Né? Pra resolver financeira. As pendências agora.
Exatamente.
Porque a caminhonete aí ficou arrebentada, a parte frontal aí, esse dano nessa caminhonete aí é algo que vai doer no bolso.
Ah,
esse trago
certeza.
Todo aí que ele tomou.
Com certeza, vai ser aí complicado. Na manhã de domingo, Regis, nós tivemos aí a operação Fim de Festa, que é justamente pra coibir esse tipo de situação. É, de o pessoal sair das festas, aí dos bares, pegar o veículo e dirigir, criar confusão aí em Passo Fundo. É, a operação Fim de Festa, diferente da operação Balada Segura, ela não tem um ponto fixo. Ela percorre vários pontos aí da cidade. E o pessoal tá passando, às vezes, por um veículo, acha a atitude suspeita e aborda, para, né, o veículo. Foi o que aconteceu aí na manhã desse domingo, a operação que acontece aí por volta das 5, 6 da manhã, ali, bem no horário de saída das festas, e aconteceu em diferentes áreas aqui do centro e também nos bairros Vera Cruz, Boqueirão e Petrópolis. Durante a fiscalização, diversos condutores foram autuados por se recusarem a realizar o teste do etilômetro, infração considerada gravíssima conforme a legislação de trânsito. A Prefeitura de Passo Fundo destacou que as operações seguem sendo realizadas de forma contínua, com o objetivo de coibir a condução sob efeito de álcool e garantir mais segurança para motoristas e pedestres. Então teve aí também essa situação aí na manhã de domingo.
No
né?
Clarear do dia.
Clarear
né?
do dia.
O pessoal fez a operação Fim de Festa.
Fim de festa, né?
Todo mundo pra casa e deu, acabou
Isso,
a festa.
Acabou né? a festa, deu de bagunça.
Ai, legal, essa operação ela é muito importante porque ela pega justamente esse momento, né? Que as pessoas estão saindo dos estabelecimentos aí, saindo justamente das festas, né? E muitos ainda insistem em dirigir, né? Numa condição que já não é mais permitida, que é alcoolizado.
Exato, né? Então é uma operação aí diferente da Balada Segura, que a Balada Segura tem um ponto fixo. É lá em tal ponto e só são abordados os condutores que passam por aquele local.
Isso.
Já a operação Fim de Festa, ela é itinerante e o pessoal vai atrás aí do pessoal que tá dirigindo embriagado.
Olha, nós temos um acidente agora, neste momento, temos aí o vídeo, né? É, Avenida Brasil, em frente a Macopan, um caminhão Petrópolis. Que bateu num poste aí, né? Temos o áudio aqui do nosso ouvinte, vamos ver o que diz aqui o nosso ouvinte nesta manhã, vamos ouvir.
Bom dia, Puru, tudo bem? Caminhão bate no poste na frente da Macopan, vindo do bairro Centro, agora passamos por ele ali, tá batido ali.
Será que...
Acho perdeu que é do Franciose o caminhão.
Perdeu o controle e bateu no poste.
Perdeu o controle e foi no poste ali, ó. A gente vê, porque ali não tem um cruzamento, não tem nada, né? Ali acho que perdeu
ele
o controle.
Ele vinha da Petrópolis pro centro.
Pro centro, né? E acabou perdendo o controle e foi direto ao poste. Foi um pouco antes da sinaleira.
Repente, até pra evitar uma colisão traseira,
Exato.
Sei lá eu, né?
Exatamente. Bateu num poste, então, um caminhão, né? Ali na Avenida Brasil, bem em frente a uma Copan, não tá trancada a via, mas tá ali o caminhão ali arrebentado no poste.
Sim.
Então vamos buscar informação se teve algum ferido,
Exatamente.
Alguma coisa, né? Nessa colisão aí.
Tivemos ontem, início da noite de domingo, Regis, uma prisão através da Brigada Militar, terceiro BP Choque, que realizou a prisão de um homem por tráfico de drogas na rua Moron, no centro de Passo Fundo. Segundo informações, a abordagem ocorreu durante patrulhamento de rotina, quando os policiais abordaram um veículo BID de cor preta. Na revista veicular, os policiais localizaram diversas porções de entorpecentes, além de uma quantia em dinheiro. Diante dos fatos, o homem foi conduzido à delegacia de polícia e à prisão em flagrante aí pelo crime de tráfico de drogas.
Tráfico de drogas. Será que fazia entrega? O que fazia?
Provavelmente,
tava,
né, viu? Mano,
provavelmente estava na entrega das drogas. Está ali, ó, um celular iPhone apreendido, dois celulares, aliás, um pouco da grana ali. E as drogas também recolhidas, apreendidas pela polícia. E ele caiu preso por tráfico.
Preso por tráfico de drogas, exatamente.
Certo.
Bom, tivemos também a ocorrência mais grave aí desse final de semana, que foi, infelizmente, um atropelamento com morte registrado também ontem, início da noite, na RS-135 aqui em Passo Fundo. Foi na chegada, né, aqui em Passo Fundo, quem vem tá de Coxilha.
Imagem. Tá aí a imagem, ó.
Vindo de Coxilha a Passo Fundo, né, chegada aqui ao bairro São José, né, onde aconteceu, então, fazia tempo que a gente não tinha acidente ali, desde que instalaram ali a lombada eletrônica.
A lombada eletrônica, exato.
Acho que a gente não registrou mais acidente, mas ela foi bem antes ali.
Parece que a vítima atravessou ali a faixa, né, e o motorista, o caminhoneiro aí não percebeu, né, Matheus?
Parece que ele até tentou frear e desviar, mas não conseguiu. Então, ele foi atingido aí pela carreta, uma Scania com placas de muliterno, e aí ficou gravemente ferido. As ambulâncias chegaram ao local, ele ainda estava com vida, foi tentado fazer ali um trabalho de reanimação, até tentaram entubar ele no local ali, mas infelizmente ele acabou falecendo ainda no local.
Morreu no local.
Trata-se do João Pedro Marques Ouriques, de 63 anos, a princípio seria morador ali das imediações, ele tava, não se sabe ali se ele foi atravessar ou se até mesmo, né, se jogou aí na frente do caminhão, né?
João Pedro Marques Ouriques.
João Pedro Marques Ouriques, 63 anos, então morador de Passo Fundo, que acabou, então, sendo a vítima aí desse atropelamento.
Então, uma ocorrência grave, né, de atropelamento. Grave. E por atropelamento é a segunda vítima aqui em Passo Fundo, né, em pouco espaço poucos dias, de tempo, né, em poucos dias,
a gente,
né,
teve Marcos? Lá na quinta-feira, né, à noite, atropelamento. Isso. De uma senhora na Avenida Brasil. E depois evoluiu para óbito no hospital.
No,
né,
hospital, é.
E é esse caso agora no domingo à tarde, né? Domingo final da. Foi por volta de 18h45.
18h45.
Esse acidente.
Começo da noite, né?
E nós tivemos também, Regis, um grave acidente de trânsito, também com vítima fatal. Esse registrado na BR-470 em Barracão. Por volta das 19 horas de ontem. Os bombeiros voluntários lá de Barracão foram acionados para atender a uma ocorrência no trecho conhecido como Curva Perigosa. O acidente envolveu uma carreta que, apesar da gravidade do impacto, permaneceu no acostamento e não chegou a cair no barranco. Infelizmente, o óbito do condutor foi confirmado ainda no local.
Da carreta, é?
O condutor da carreta aí. Aí tá as imagens, né, dessa carreta que tombou aí as margens da BR-470. As autoridades não confirmaram a identidade nem de onde era o motorista. A equipe dos bombeiros realizou isolamento da área e trabalhou na sinalização até a chegada da Polícia Rodoviária Federal e também aí do IGP, que fez o trabalho, os trâmites legais e a liberação do corpo aí desse condutor.
Então, um acidente com morte, né, do caminhoneiro, condutor dessa carreta aí que tombou na margem da rodovia.
Infelizmente, né? Infelizmente. Mais um óbito aí nas rodovias aqui da região norte do estado, BR-470 em Barracão.
Barracão.
Esse acidente aí ontem, no início da noite.
O caminhão, ele tem um guard-rail ali que, né? Que
segurou, ele, né? Evitou, né, que caísse, porque parece que tem um barranco ali.
Ah, certo.
Pra baixo, por pouco que o caminhão não desceu ali, né?
Desceu o barranco abaixo.
As margens da.
E você acompanhou também cedo, né, Matheus, um carro que tá no mato, não tá no mato, tá no barranco também.
Barranco.
Né, na saída pra Coxilha, né?
Isso, foi na madrugada aí, essa saída de pista, por volta de 00h45. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual.
Aí o carro, ó.
O condutor, ele tava sozinho no veículo. Um veículo tem placas de Erechim e ele teria tido ali um ferimento na testa, teria tido um corte na sobrancelha, apenas ele recusou atendimento. A equipe da EGR foi até o local, né? Ele recusou aí atendimento, era aguardada agora a remoção do veículo hoje pela manhã pelo guincho.
Ele estava indo sentido Erechim, então?
Sentido Erechim, né? Passo Fundo Erechim, quando aí nesse ponto ele saiu da pista, colidiu contra o barranco, estava sozinho aí no veículo.
Sim.
E teve ali um ferimento na testa, né?
A gente vê que tem ali no airbag, que foi deflagrado, marcas de sangue, né?
Que foi aí, provavelmente ele deve ter batido a cabeça aí.
Certo.
E abriu ali o supercílio, que chama, né? A sobrancelha ali, ele teve ali esse corte. Gente, pra gente finalizar o setor policial, a gente tá acompanhando, segue acompanhando, né? A situação delicada dentro da reserva indígena do Ventara, né? A gente teve mais um final de semana de violência. Poxa, parece que teve
uma
aí,
escalada de violência, né?
Parece que teve tiroteios dentro da reserva.
De novo.
Tanto no final de semana, quanto na madrugada desse domingo para segunda-feira. Muitos tiros ouvidos dentro da reserva. Eu conversei com um indígena lá no local que disse que não teve registro de feridos nem óbitos, mas ele dá um relato aí, a gente vai rodar o áudio dele e fala como está a situação por lá na reserva indígena do Ventara. Vamos ouvir.
Bom dia, Matheus. Teve dois conflitos já, Matheus. De sábado para amanhecer domingo e de domingo para amanhecer segunda-feira. A situação tá crítica aqui na reserva, Matheus. O pessoal ainda com aquele intuito de tirar a cacica por ela ser mulher. Está. E a Força Nacional não entra. A FUNAI não age, a Polícia Federal também não dá o retorno que a gente desejaria da Polícia Federal, o Ministério Público também não dá esse retorno. E estamos aí, à mercê de tiroteios na madrugada, arriscando levar um tiro de bala perdida, crianças, mulheres, idosos, todos trancados dentro de casa.
Situação grave, né?
Triste, né?
É triste, o desabafo aí desse ouvinte, com medo, né? Com medo do que pode acontecer e cobrando, né, a inércia aí desses órgãos que poderiam ajudar. Força Nacional, FUNAI e Polícia Federal e Ministério Público, né? Que ninguém faz nada por isso.
Agora com a presidente da FUNAI, a Maria.
Isto.
E ela me responde, me retorna agora, ela diz, olha, bom dia, a Força Nacional esteve fazendo patrulhamento nos últimos dias na área. Houve troca de tiros entre os dois grupos. Foi realizada uma reunião na quinta-feira na tentativa de construir um acordo de cessar fogo. Mas pelo jeito não teve
acordo,
certo,
né? Porque
no final de semana foi...
Sábado e no amanhecer de domingo tem o confronto de novo.
É. Tá aparecendo aí a guerra aí.
E as armas, hein? Como é que estão armas, né? Munições, né? Não tem que fazer um pente fino na reserva e saber de parte a parte dos dois grupos, né? Oposto aí, onde é que tá vindo esse armamento, né, Matheus?
Situação bem delicada, né? Que a gente acompanha aí dentro da reserva do Ventara e parece que não tem jeito de se chegar a um acordo de resolver aí esse conflito, né, Regis?
Tá certo.
Tá difícil aí a situação. Bom, esses são os principais destaques do setor policial das últimas horas. A gente segue acompanhando sempre com o apoio da GM Casa e Construção e também os supermercados Marcolan.
O plantão policial com o Matheus Piroli ao vivo aqui na Uirapuru, relato das principais ocorrências das últimas horas em Passo Fundo e na nossa região.
Aproveitando, será que tem mais um tempinho ainda?
Claro.
A gente vai falar aqui também de um caso importante, né? Aqui do estado do Rio Grande do Sul, onde a gente teve agora há pouco, por parte do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, a apresentação do fim da investigação sobre o caso Aguiar.
Da família, né?
Aguiar. Lá em Cachoeirinha. Então, agora há pouco, né, o Ministério Público informou, então, que três pessoas serão denunciadas à justiça. O Cristiano Domingues Francisco, que é o principal PM, suspeito.
Né? Principal suspeito.
Policial militar e ex-companheiro da Silvana. Também a sua atual esposa e o seu irmão. Inicialmente eram seis pessoas que estavam aí no inquérito, né, na investigação. Três delas serão denunciadas à justiça. O Cristiano, a mulher e o irmão. O Ministério Público afirma que Milena Rupental Domingues, atual esposa do Cristiano, teve participação importante nos desaparecimentos. O Cristiano ele será denunciado pelo feminicídio de Silvana, por motivo torpe, por meio de emboscada, e a Milena será denunciada como partícipe. Os dois também serão denunciados por homicídio de Isaíl de Aguiar e pelo feminicídio de Dalmira de Aguiar, pai e mãe de Silvana. Cristiano, Milena e Wagner Domingues Francisco, irmão de Cristiano, serão denunciados pela ocultação de cadáver das vítimas. Cristiano, Wagner e Milena serão denunciados também por fraude processual, por alterarem provas e dificultar a investigação. Cristiano e Milena também devem ser denunciados pelo furto qualificado de bens da casa de Silvana após o desaparecimento dela.
Roubaram ainda depois?
Roubaram TVs e outros bens.
Depois
da morte.
Deram uma limpa.
É isso. Outro fato é a associação criminosa dos três anunciados. Cristiano também deve responder caso a justiça aceite a denúncia por falsidade ideológica, pois utilizou a identidade de outra pessoa para ativar chips de celular. O Ministério Público aponta ainda o crime de abandono do incapaz, pois o filho de Cristiano e Silvana foi deixado sozinho em casa no momento dos crimes. Milena também será denunciada por falso testemunho perante a autoridade policial. Os outros três indiciados, a mãe de Cristiano, a sogra dele e um amigo dele, não foram denunciados. Eles não teriam participado dos fatos principais, portanto, podem ser oferecidos acordos de não persecução penal pelo Ministério Público. Se forem julgados, isso será feito um processo diferente dos três denunciados. Segundo o Ministério Público, Milena tem papel organizacional e intelectual nos feminicídios e no homicídio. O Ministério Público afirma ainda que deve continuar a busca pelos corpos das vítimas. E recorreu após a negativa da justiça de prender Milena e Wagner. O pedido está em tramitação de justiça. Então o Ministério Público quer a prisão também
desses dois.
Dos outros dois envolvidos aí no crime.
Da mulher atual dele e do irmão.
E o irmão. De acordo com o Ministério Público, o filho de Cristiano e Silvana tem recebido acompanhamento do órgão junto à família de Silvana, Damira e Isaiu. Atualmente a criança está com a avó paterna, mãe de Cristiano, indiciada pela polícia.
A mãe também foi indiciada, a avó do menino também está enrolada nesse... Como é que a criança está com ele, né, Matheus? Não tem como entender essa situação. É claro que pelo lado da vítima, né, o pai e a mãe dela também foram mortos, né? Então eu não sei como é que está a questão familiar para aquela criança, né, ficar com os tios ou com algum responsável pelo lado da mãe. Porque a avó dele, paterna, tem envolvimento, né, que foi citado pela polícia no sumiço. Ela sabe, ela embora não tenha
sido... Ela teria mentido ali no depoimento.
Embora ela não teria sido indiciada agora, mas ela soube do que é, ela sabe do que ocorreu.
Ela sabe do que ocorreu e teria inclusive auxiliado ali nas mentiras, né?
Exato. E a ex-mulher, e a atual mulher, então, tramou contra a ex. Ela foi a autora
intelectual. Ela foi, junto com o Cristiano, aí, a autora organizacional e intelectual.
Que coisa, hein?
Pensou em tudo ali, né?
Veja só, né? Num crime bárbaro como esse, né? Três mortes.
Eles usaram até da inteligência artificial, né? Pra forjar a voz da Silvana,
exato.
Né?
Abriram...
E dava pra ver ali que na conversa da Silvana com a mãe, ela pedindo ajuda pra quê? Chamar para que a mãe e o pai fossem até a residência dela, né?
Traíram ela.
Pra fazer essa emboscada e mataram os pais também.
Que coisa.
E a mãe até meio desconfiada, né? Não entendendo. Acho que, enfim, a filha não falava, né? Daquela maneira com ela. Devia ter uma outra forma de conversa, né? E ela até tava estranhando, dizendo, e ela dizendo, não, sou eu mesmo, mãe, só tô um pouco nervosa, enfim. Ah,
deixa pra lá uma hora, né? Dizendo, ah, pra não, né? Ah, se o pai não pode vir, então deixa assim.
Ah, então deixa assim. É. Tentando, né, fazer aquele jogo de sentimental, né?
Mas é lamentável.
Lamentável.
Bom, mas ele tá preso, provavelmente, né, vai ser condenado, porque as provas são robustas, embora não tenha os corpos, né, os corpos não tenham sido encontrados ainda.
Exatamente.
Mas as provas da polícia são robustas.
Então era isso, tá, Regis? Só pra gente atualizar, né, agora há pouco o Ministério Público deu essa entrevista coletiva e atualizou esse caso, então o caso da família Aguiar aqui no nosso estado. A informação do setor policial, mais uma vez, para a GM Casa de Construção e Supermercados Marcolã.
Valeu, Matheus, valeu. 9h53.
Agora a gente tem um vídeo aí mais próximo aí desse caminhão, né? Que diz que foi uma pancada muito forte, dizem aqui os nossos ouvintes.
Vamos ver.
Que presenciaram, dá pra gente ver mais.
SAMU tá no local.
Então, tá aí, né? Exatamente, SAMU tem alguém ferido ali a princípio, exato. Viu?
Ele bateu em cheio no poste.
Tem que lá ver o que aconteceu.
Bateu em cheio no poste, né? O poste tá caído ali sobre a cerca ali daquele estabelecimento comercial. Então, essa é a ocorrência em andamento na Avenida Brasil, né? Próximo ao viaduto, ali próximo a Macopã. Agora 16 graus, 9h54.
Uirapuru, na Copa do Mundo 2026.
10 da manhã, agora, desta segunda-feira, 4 de maio, 17 graus.
Antes de você chamar o Giovanni, Regis, isso. Chovendo no Boqueirão.
Tá chovendo aí?
Inclusive, mandaram um vídeo ali, né? Olha ali, ó.
Chuva
no Boqueirão nesse momento.
Boqueirão.
O pessoal perguntando por que a IRS 135 está com trânsito parado antes da Construútil, ali sentido Coxilha. Deve ser a retirada daquele veículo que o Piroli falou aí a respeito, né?
Um carro GM Cruze, né? Vermelho, que foi pro barranco ali e tal. Vítima foi resgatada, agora estão retirando o automóvel.
E o Piroli está indo nesse caminhão, então, em frente ao Macopã, que acabou batendo num poste.
Né? 10:01 agora, 17 graus, a informação é do esporte e é da Copa do Mundo, contagem regressiva com Giovanni Martinello na Uirapuru, Giovanni.
Olá, meus amigos, a Copa do Mundo, o torneio mais importante da modalidade, tem desfalques importantes para a edição desse ano. A nossa seleção, por exemplo, não poderá contar com dois jogadores que seriam nomes certos na lista do técnico Carlo Ancelotti. Rodrigo e Éder Militão, que atuaram com o treinador do Real Madrid. Rodrigo por uma lesão no ligamento do joelho e Militão por uma lesão muscular. Além deles, Xavi Simons vai desfalcar a Holanda por lesão no ligamento do joelho e Ekitike vai desfalcar a França por conta de uma lesão no tendão de Aquiles. Outro nome fora do torneio é o do alemão Gnabry, por conta de uma grave lesão muscular na coxa. Vamos torcer para que a lista não aumente nos próximos dias. Anote aí, faltam só 37 dias para a Copa do Mundo. E aqui com a gente, na Uirapuru, você não perde nada. Oferecimento MML Construtora. Saia do aluguel com o Knox House. Entrada parcelada e financiamento pela Caixa. Ligue 549-8150-6666 e visite o decorado. Stock Center, preço baixo com um toque a mais. Comercial Zafari, sempre com você. E BH, reinventar o futuro agora. Até o nosso próximo encontro, tchau.
Valeu, valeu, tá aí o Giovanni Martinello, vai chegando, né? O momento da Copa do Mundo e a próxima data importantíssima é a convocação da seleção brasileira, que acontece dentro desse mês de maio e a gente vai estar acompanhando, muita expectativa aí sobre os nomes. 17 graus agora aqui em Passo Fundo. Giovanni Martinello, nosso repórter da Copa do Mundo 2026. 10:03 agora.
O Uirapuru, na Copa do Mundo 2026.
Falar aqui na Uirapuru da lá, Estância Tonê, que é uma cabanha aqui de Passo Fundo, formada por garanhões da raça crioula. Exclusivamente por garanhões da raça crioula, composta por campeões e registros de mérito. É um negócio inovador e disponibiliza excelência genética para a tua criação. Arroba La Estância Tonê, estamos no Instagram. Então, uma cabanha de Passo Fundo que possui o maior plantel de garanhões da raça crioula e disponibiliza genética comprovada do doutor, o advogado Fernando Tonê, La Estância Tonê.
Da Uirapuru, Câmara de Vereadores.
Bom, agora 10:04 com 17 graus, Cleiton Vasconcelos traz pra gente aqui o ponto e contraponto desse começo de semana, desta segunda-feira. Bom dia, Cleiton.
Bom dia, Regis, bom dia, Ieda, bom dia, Chorão, bom dia, Carol, pra nossa audiência também especial, bom dia, né? Isto mesmo, olha, Câmara de Vereadores que tem sessão hoje, né? Hoje é segunda-feira, dia de sessão lá na Câmara de Vereadores. E aí eu estava olhando aqui a pauta, né? Do que vai ser votado, do que vai ser apresentado, algumas indicações e tal. Algumas delas me chamaram a atenção, tá? E talvez a que mais chame a atenção da gente como um todo aqui, lembra do Edifício Gralha?
Edifício Gralha, na Coab 1, que tá lá abandonado, as famílias saíram e o local ficou em situação deplorável desde a interdição.
Isso, a interdição aconteceu em 2016, né? Já vamos aí para 10 anos então de interdição, né? Pois bem, vai ser votado hoje o projeto de lei número 25/2026. Autoriza a remissão de débitos tributários e concede isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, aos contribuintes do Edifício Gralha. Ou seja, aquelas 16 famílias que tinham seus apartamentos no prédio, né, desde 2016, elas ainda estão no regime de pagamento de IPTU.
Mesmo não ocupando mais.
Mesmo não ocupando mais, exatamente, né? Por uma falta de regramento, né, este imposto seguiu sendo cobrado. Aí agora vai a votação hoje, né, este projeto aqui que autoriza então essa remissão. E o que que é a remissão? É o perdão das dívidas.
Certo.
Né, a partir de agora então as famílias, né, em sendo aprovado o projeto, as famílias não precisarão, né, ou não deverão mais pagar o IPTU e também serão ressarcidas daquilo que
foi pago. As dívidas que ficaram, que não pagou.
Exatamente.
Certo, porque muitas delas acabaram entrando em dívida ativa com o município, porque dívida ativa porque não pagaram, né? E estava certo, não tem o porquê pagar se elas não estavam utilizando o imóvel, né, Cleiton? E aquele imóvel está condenado. Eles ainda lutam muito, claro que essa é uma boa notícia, pelo ressarcimento agora total,
isso,
né, dos valores referentes a cada unidade lá daquelas 16 famílias, né?
Exatamente, né? E é um processo até de esfera federal, é. Enfim, né? Porque você tinha lá a empresa que...
A Coab e a Caixa Federal,
exatamente.
Né? É, federal e estadual, porque a Coab era uma... A Coab era uma autarquia do estado, né? Mas quem avalizou e quem deu autorização para a obra foi a Caixa Federal. Então são duas situações aí que tem que ser então definidas para eles terem o dinheiro de volta, né?
Exatamente.
Está em julgamento já isso para eles receberem valor referente a cada apartamento.
É, então a gente vai ter a votação hoje dessa autorização aqui de remissão dos débitos tributários,
do IPTU.
Isso. Certo. Este projeto que ele já passou por todas as comissões. Todas as comissões foram favoráveis, então há uma tendência, né, de aprovação aí.
Certo.
Certo? Também tem uma outra situação aqui que me chamou a atenção bastante, tá? Que é uma indicação, né? Ainda é, então, algo bem inicial, tal, que é uma indicação do gabinete do vereador Ronaldo Rosa, que trata o seguinte, ó. Ele indica ao Poder Executivo Municipal, por meio de Secretaria de Desenvolvimento e da Coordenadoria de Turismo, que seja viabilizada a contratação via processo licitatório de estudo técnico e projeto de viabilidade com o objetivo de estruturar uma proposta de exploração turística da área conhecida como Pedreira da São José.
Ah, certo. Criar um parque ecológico naquela
Exatamente.
Área. Seria isso.
Isso. Porque ali é um local bonito.
Bonito.
É um bonito, é um local... Como a gente diz aí, na linguagem mais moderna, instagramável.
É, exato. Né?
Tu faz fotos bonitas.
E é um local proibido de acesso às pessoas, exato. Mas elas vão lá, pelo risco e perigo que tem.
Isso, né? Porque o risco é iminente ali, né? A gente já viu muitos e muitos fatos lamentáveis, muitos óbitos naquele local ali, de pessoas que foram lá, daqui a pouco fazer uma foto e se desequilibraram, exato. Daqui a pouco foram mergulhar naquela água, né, e acabaram não retornando, enfim. Então, essa indicação, ela busca, né, de alguma forma, para um futuro, que a pedreira, ela seja uma... ponto turístico de Passo Fundo. Legal,
transformar num parque aí sim, né? Administrado com, quem sabe, guardas e tudo mais, mas um ponto de exploração, né? Que se possa ir com segurança, né, Cleiton?
É, e com regramento, né?
Com regramento.
Com regramentos bem claros que hoje não existe, porque, como tu bem disseste aí, é um local proibido, né? De proibido acesso.
É uma área ali que pertence à Brigada Militar, né? Uma área estadual, né? Teria que ter um acordo com o Estado, mas é uma boa iniciativa, uma indicação, como você disse, que está sendo criada aí de se utilizar aquele ponto com um parque ecológico da nossa cidade, uma ideia que está surgindo aí de exploração daquele espaço.
Exatamente. Olha, e por fim também uma discussão prévia do projeto de lei número 57/2026 do vereador Gilmar Fuga, que declara o município de Passo Fundo como a cidade do biocombustível.
Opa!
É, um reconhecimento, assim como Passo Fundo já tem a Capital Nacional da Literatura, enfim, isso. Né? Daqui a pouco também reconhecimento de Passo Fundo como a cidade do biocombustível, tendo em vista, né, toda a importância que a cadeia do biocombustível vem ganhando, não só para Passo Fundo, né? Mas para um cenário até internacional, como a gente viu recentemente lá na Alemanha.
Então, a cidade do biocombustível, Passo Fundo, é uma indicação do vereador Gilmar Fuga.
Exatamente,
aí,
né?
Exatamente.
Então, são esses os principais temas. Claro que a gente vai ter muitos outros temas hoje em votação, em discussão, em indicação, lá na Câmara de Vereadores de Passo Fundo, né? Nessa sessão de hoje, né?
Hoje, certo.
E também uma última aqui, agora que eu acabei de me lembrar, tá? Que o presidente da casa, o Luizinho, né? O Luizinho Wallendorf, presidente da Câmara, ele está em Porto Alegre, tá? Buscando lá algumas agendas, enfim. E uma delas é a instalação de um redutor de velocidade na ERS-153, ali nas imediações do bairro Bom Recreio.
Sim, que é uma lombada, né? Diz que
exato.
A instalação de uma lombada ali na chegada do Bom Recreio, porque por conta da alta velocidade dos acidentes que tem acontecido. Sim. Na saída aí para Ernestina. E tem também uma indicação de uma lombada, eles vão tratar no Dair, né? Essa semana, na Vila Jardim, ali já tem uma lombada eletrônica ali, mas eles querem instalação de uma lombada física, né? Para forçar realmente a redução da velocidade, são indicações aí dos vereadores aqui de Passo Fundo.
E porque são pontos, esses dois em específico, em que também há uma travessa de pedestres bem elevada, né?
Exatamente.
Além dos veículos que transitam por ali, que são veículos pesados, né? Temos muitas carretas, essa coisa toda, o fluxo intenso também, nos dois pontos. A gente tem muito pedestre que acaba atravessando e acaba acaba sendo atropelado, infelizmente.
O Cleiton Vasconcelos conosco no ponto e contraponto aqui da Uirapuru, acompanhamento aí da sessão da Câmara de hoje, da tarde aqui em Passo Fundo. Obrigado, Cleiton.
Valeu, até a próxima então.
Aí o Cleiton, 17 graus, 10 e 11 agora, 10 e 11 da manhã. O Cleiton disse que errou na roupa, Pedro, disse que tá com frio ali.
Pois é, pois é.
Mas olha, eu não tô com frio hoje.
Eu tô.
Mas o Regis tá com frio, o Chorão também.
Estamos com frio, né, Chorão?
É.
Nós
aceitamos, é que aqui,
né,
dentro, né?
Aqui dentro tá legal,
aqui,
né?
Aqui dentro tá legal.
Tá com frio, é?
Pouquinho.
É, eu dou um jeito aí de arrumar um...
Não precisa.
Não? Fica
não.
Tá bom, tá bom.
Com o cabelo arrepiado agora, imagina se pegar todo
o inverno aí. E o teu cabelo, Chorão, como é que
ele
tá?
E o Giovanni, não sei se vão passar.
E assim. O teu? Tu não meu passa? Tá, tu não passa,
não,
essa
meu...
coisa?
Como o é meu o tá gelzinho? É, gel. Não, eu não tô, usando gel pra manter ele um pouquinho, porque tá restando poucos guerreiros, né? Parece aquela banda lá, daqui a pouco nenhum de nós vai estar entre nós, né?
Tá bom, Chorão. 10 e 12, agora 17 graus da Uirapuru. O programa é o Repórter do
Dona,
Povo.
Dona Ieda e seu Régis, tá na minha hora de conversar um pouquinho?
Não, não. Ainda não.
Ainda não chegou a hora?
Ainda não.
Eu devo ficar aqui no canto.
Passou teu horário.
Não, que estava lá na UPF, né?
Trabalhando pela empresa
tá lá, bom, tomando um café lá na UPF, tava muito variar. Bom.
Daqui a pouco a gente volta então aqui na Uirapuru.
Na Rádio Uirapuru, o repórter policial da cidade.
Bom, tá na hora de mais informação policial. Matheus Prioli foi conferir em loco a questão dessa ocorrência de acidente de trânsito lá no bairro Petrópolis. Caminhão que bateu num poste, 10h15 agora da manhã, 17 graus, Prioli.
É isso aí, Regis. De volta aqui na programação da Rádio Uirapuru, a informação do setor policial. Tem sempre o apoio da GM Casa de Construção e também Supermercados Marcolan. Fala ao vivo aqui da Avenida Brasil, bairro Petrópolis, bem em frente aqui à empresa Macopan, onde os nossos ouvintes já relatavam, né? Um acidente de trânsito envolvendo aí um caminhão que teria colidido contra um poste de energia elétrica aqui na avenida. De fato, isso aconteceu, e as informações apuradas aqui no local é de que a sinaleira que tem aqui nesse cruzamento, ela fechou. O veículo que vinha na frente, que é um Renault Duster de cor branca, ele segurou, né? Parou na sinaleira, e o caminhão que vinha logo atrás, para evitar a colisão no automóvel, ele puxou para o lado e acabou colidindo então no poste de energia elétrica. Mas olha, foi uma pancada, quebrou o poste no meio, aí arrancou o poste do local. E o condutor aí desse veículo, condutor do veículo, do caminhão, teve ferimentos no braço e foi encaminhado aí a atendimento médico no hospital pela equipe do SAMU aqui de Passo Fundo. Neste momento aí os veículos já foram inclusive retirados aqui do local, o caminhão já saiu, o veículo Duster já está sendo liberado também pela Brigada Militar para seguir viagem. De acordo com as informações do condutor da Duster, o caminhão ele chegou até a pegar de raspão aí no automóvel antes de colidir com o poste, um impacto realmente bastante forte aí. Mas para se evitar uma colisão entre dois veículos, o motorista do caminhão optou por puxar para o lado e acabou atingindo então o poste de energia elétrica. Trânsito liberado aqui na Avenida Brasil, já os veículos retirados do local, também Brigada Militar e Guarda Municipal já deixaram também aqui o local, tudo fluindo normalmente já, Regis.
Muito bem, a informação ao vivo sempre na Uirapuru, Matheus Piroli, em nome de quem?
Pra GM Casa e Construção, Supermercados Marcolã e também a líder desinsetizadora.
10h17 agora, o tempo é nublado em Passo Fundo, 17 graus. Estamos aqui ao vivo com o repórter do Povo pela Rádio Uirapuru, agora 10h23 desta manhã de segunda-feira, o dia 4 de maio de 2026, 17 graus. Seguimos aqui com o tempo nublado, tempo encoberto na nossa cidade de Passo Fundo nesta manhã, então. E o programa Repórter do Povo, que faz a companhia para você. Nós vamos até às 11 horas com as notícias, com os assuntos, com a participação também da nossa audiência, dos nossos ouvintes. E agora sim estamos liberados, Chorão, já que a mãe nos deu uma folga.
Vamos aproveitar, Regis, que a Ieda saiu do estúdio e vamos tomar conta do programa, né? Já que a mãe não tá.
É verdade.
Aí não. A gente toma conta. Toma. Sabe que eu estava lá na UPF, perguntaram a respeito de valores de doutorado, isso, mestrado, e eu falava com o professor Edson Casagranda, que é o vice-reitor pró-administrativo também. Ele disse que depende muito do curso, né? Que você escolher, que você qual é escolher. A área que você vai fazer. Mas gira em torno de 1.300 até R$ 3.000, mas claro que a UPF também tem bolsa Que vai contemplar quem optar.
Então, você, a partir de hoje, perguntou sobre isso, né? Das bolsas para quem faz, né, um mestrado e um doutorado.
Exato, a UPF,
né,
tem essa disposição, essa disponibilidade lá de bolsas de auxílio para quem for fazer um mestrado e também doutorado.
Legal, a UPF, então, 30 anos, né, Chorão, de mestrado e doutorado, né?
30 anos, inclusive, com o retorno de uma revista, né? Que circulou por muito tempo, a revista da UPF, da universidade. Estão retomando esse meio também de comunicação, que é a revista lá da UPF, muito legal.
Bom, agora 10h24, tô recebendo aqui do nosso ouvinte falando que um aterriza e outro decola, são os voos da Azul e Latam, ambos A320 nesta segunda-feira nublada.
Tá meio nublado, mas deu teto, deu pouso.
Azul e Latam, os voos de hoje, então, ó, amigo Elson, obrigado pela participação.
Seu Regis, estava ouvindo aí o boletim da Copa do Mundo com o Giovanni.
Verdade.
E ele destacava a Copa e eu me lembrei que agora já está circulando aí os álbuns da Copa, né?
Álbuns da Copa, verdade.
Álbum que inclusive você encontra na rede de farmácia São João. Tem o pacotinho com 7 figurinhas, tá R$7. O senhor colecionava álbum dele? E nós tínhamos lá do brasileiro, tinha do Campeonato Gaúcho.
Mas vingou Copa só o da Copa, né?
É. Hoje a Panini, que é a que confecciona, tá só na Copa
Acho
do
que
Mundo.
Só ganha dinheiro com isso, né, Chorão? De 4 em 4 anos, né?
Surge a Panini. Mas devia ter no Brasileirão também todo ano, né? Só que com essa questão de trocar muitos jogadores também.
É difícil fazer.
Tenho a impressão que tá difícil ter você montar o álbum todo, porque metade do campeonato já troca as figurinhas.
Até os técnicos. Bom, os técnicos é cada
rodada. Não, troca. Né? Técnico é de 15 em 15 dias, né?
Cai um, né?
Cai um. É. Mas, rapaz, como era bom colecionar figurinha, como a gente tinha dificuldade de arrumar as figurinhas. Hoje tá mais fácil, né?
É.
Mas também de colar, eu lembro que o álbum começava bem fininho, mas quando terminava,
pesado.
Parecia uma bíblia.
Ali os álbuns,
era grande.
Olha lá, ó. Rússia, Brasil, ali aquele a África do Sul, Alemanha, Coreia e Japão, França, a Copa de 98 da França, tomamos 3 da França no final, que coisa, hein? Dos Estados Unidos, 94, onde o Brasil foi campeão, e a Copa da Itália de 90.
Olha aí, ó.
Ali tem 8, então, álbuns, capa, né? Dos álbuns da Copa do Mundo que marcaram história.
Eu sempre gostei de colecionar álbum, tudo, quando meu filho era ainda jovem, criança, ali, nós colecionávamos as figurinhas difíceis, né? Depois o Bela Titá aqui fez uma vez que você vinha aos domingos de tarde ali, trazia, fazia troca, uma mesa assim com figurinhas, né? Daí vinha a criançada de toda a cidade para fazer trocas.
Verdade, senhora, mas
então
tá,
era bacana.
Copa do Mundo, né? Tá aí
eu sou do tempo que tu fazia cola em casa com farinha para colar a figurinha. Hoje ela é autocolante.
Autocolante.
Imagina só a dificuldade, tinha que arrumar a figurinha, fazer a cola e colar no o álbum, quando terminava, meu Deus do céu, tinha 1 metro de altura o álbum.
Verdade, aqui a Chorão, a Grace está perguntando, Chorão, por acaso você sabe quando começa ou quando abre as inscrições do vestibular de inverno da UPF? A UPF ainda não
divulgou, né? Ainda, divulgou, viu? Ainda. Hoje falamos só de doutorado e mestrado, que já estão abertas a partir de hoje. Isso. Mas a UPF ainda não vinculou e não divulgou prazo de inscrição para o vestibular de inverno.
Comprei o álbum da Copa para meu filho de 6 anos, mas quem se empolgou em colar as figurinhas fui eu.
Aí, ó, viu? É legal. Não, o cara que gosta.
Então, no
do
Dia
esporte.
Das Mães, eu já pedi figurinhas pro álbum, diz aqui a Su, a nossa ouvinte da Uirapuru.
Legal.
Ela se empolgou.
Comprou para dar pro filho, no fim acabou se empolgando. Mas é legal, faz parte, e você vai conhecendo também através disso as seleções, os jogadores, né? Apesar que não sei se é a tua realidade, Regis, mas eu tô meio descrente e não sei a escalação do Brasil de cor, né? Então, muita gente está hoje com essa dificuldade de saber até os jogadores da seleção brasileira. Já é um motivo a mais para você colecionar e ter o álbum aí, vai aprendendo.
Onde é que aqui tem mais um ouvinte aqui nos perguntando, Chorão, e você vai ter que responder agora. Ah. Juliana, onde é que eu compro o álbum da Copa?
Na rede de farmácia São João, em qualquer farmácia da rede, você encontra, além do álbum, também as figurinhas.
Exato.
R$7 o pacote, e dentro do pacote tem 7 figurinhas.
Aqui diz aqui, o Chorão, tinha também nas tampinhas das garrafas de refrigerante as figurinhas, né?
Verdade.
Perguntando se você lembra.
Sim, mas isso aí é do tempo ainda de ali da Dom Pedro, né? Quando veio a cavalo.
Das caravelas.
É, é o tempo das caravelas ainda. Essa de Tena. Pai, você colecionava e guardava. Era o plástico era da plástico. Tampinha do refrigerante.
É verdade.
É antiguinha, viu?
Antiguinha.
É a mesma coisa que nas figurinhas do Chiclé,
né? Chiclé, vinha sempre uma figurinha no Chiclé também.
Mas são mais antigas um pouquinho, né?
Mais antigas, verdade. Bom, aqui eu tô recebendo uma imagem, né, de um ouvinte.
Regis,
de um ouvinte que diz o seguinte, sim.
A Ieda voltou.
Deu pro nosso papo.
Acho que vamos voltar à programação normal, viu?
Aqui tá falando de um vazamento de água, não vão acreditar que ainda tá desse jeito há mais de 30 dias. Vejam os posts anteriores, essa a Corsã Egeia, então prestando um serviço péssimo na rua Antonino Nazari no Garden. Então tá aí um vazamento de água lá no bairro Garden. É o que manda pra gente o ouvinte repórter da Uirapuru nesta manhã e reclamando, né, do trabalho, então, que não tá sendo bem executado pela Corsã, que é responsável pela água, pelo esgoto, pelo saneamento básico da nossa cidade. Bom, 17 graus, 10:30, daqui a pouco tem mais aqui no Repórter do Povo da Uirapuru. Muito bem, estamos de volta aqui na Rádio Uirapuru com o programa Repórter do Povo, 10:35 agora, 17 graus, com esse tempo encoberto, esse tempo nublado, e hoje é isso aí mesmo, né? Nós vamos ter um tempo assim, né? Nesse início de semana aqui em Passo Fundo, com pouco sol, muitas nuvens e possibilidade de pancadas ainda de chuva isoladas em algumas localidades, é isso que indica a previsão do tempo para esse início de semana.
Seu Regis, 991629943, o amigo falando aí de caminhão. Que estão indo Passo Fundo até Lagoa Vermelha, e realmente é um trânsito muito, muito intenso, né? E os caminhões aí que transportam produtos, né?
Verdade.
Agora, realmente, quando você pega aí 2, 3 caminhões pela frente, não é muito fácil, né? Principalmente numa estrada.
Uma estrada.
Que não tem muitas opções de ultrapassagem, né?
Pista simples, né, Chorão? E aí, às vezes a pessoa acaba se enervando e arrisca numa ultrapassagem e não calcula bem os riscos, né?
O Ricardo da Rosa diz: olha, vocês estão falando aí de álbum, de Copa, vai ficar mais caro preencher o álbum. Teremos 16 seleções a mais. Então, tu imagina aí, o custo aumentou um pouco, né?
Mas tem gente que tá fazendo 2 álbuns junto, né?
Que é o caso do Baratinha. Um abraço pro Baratinha lá na Victorisa, que já comprou pra ele e pro Neto.
E pro Neto.
Mas o dele vai fazer com a sobra do Neto, que o Neto não quer, passa
bom,
pro
pode
vô.
Pode ser uma boa alternativa, uma boa ideia aí. Ó, amigo Baratinho, Barata, lá na Victorisa.
Marcelo Costa diz: olha, as figurinhas da Copa de 94 e 98, Regis e Chorão, vinham nos chiclé. Era o ping-pong e o ploc.
Chiclé. Nem existe mais ou existe ainda? Acho que não existe.
O Mauro
mais.
Gostava de mascar como é que é? Um ploc e um ping-pong. Tem uns que gostavam de babalu. Aí já era mais malandro, né?
10:30.
Ah, tá mascando um babalu.
10:37 agora, 17 graus. Compartilhe os bons momentos no Bela Titá. O Bela Titá é o shopping do coração da cidade. Tá chegando aí o Dia das Mães. Já é no próximo domingo, né? O Dia das Mães. Então, se você ainda não comprou o presente pro Dia das Mães, aproveite essa semana. E no Bela Titá são várias as opções. Você acumulando aí R$350 em compras, em notas, troca por um cupom e vai concorrer a um super vale compras de R$10.000 no Bela. Então é a promoção do Dia das Mães do Bela Titá, o shopping do coração da cidade. Aproveite, faça suas compras, compre o presente do Dia das Mães no Bela Titá.
Pro comércio é a segunda melhor data, né? Em termos aí de venda, de comercialização.
Exatamente.
É o Dia das Mães.
Estão com uma boa expectativa, né? Para esse Dia das Mães aí no comércio aqui local, comércio de Passo Fundo. 17 graus agora, 10:39, o comentário das entrelinhas vai chegar aqui na Uirapuru com o Mauro Vinícius de Moraes.
No Repórter do Povo, nas entrelinhas com Mauro Vinícius de Moraes.
Bom, 17 graus agora de temperatura, tempo nublado. Mauro Vinícius, bom dia, Mauro.
Bom dia, Regis, bom dia, Chorão, bom dia, Carol, bom dia, ouvintes. Regis, a Polícia Federal tenta fechar a lista de autoridades com foro privilegiado do caso Banco Master. Acho que estamos chegando no final aí para logo nós começarmos a visualizar o nome dos envolvidos,
mas
né?
tem gente aí com foro privilegiado na investigação.
Exatamente, Regis, esse pedido partiu do ministro André Mendonça, que é o relator do caso, né?
Certo.
E a Polícia Federal trabalha com uma força-tarefa, considerando a quantidade de material, então existe uma força-tarefa para fechar a lista de autoridades com foro privilegiado para então remeter ao STF.
Que tipo de autoridade, Mauro, tem direito ao foro privilegiado?
Regis, aí nós estamos falando de deputados, senadores, governadores, ministros do STF, né?
Esses têm direito.
Esses todos têm foro privilegiado. E o que que o ministro vai fazer agora? O que que o André Mendonça vai fazer? Ele vai receber essa lista, vai cotejar todas as provas, verificar quem efetivamente tem foro privilegiado e esses ficam no Supremo, e quem não tem foro privilegiado, então, é destacado para as varas de origem.
Olha só, e veja, né, Mauro, algum tempo atrás, a gente já até comentou sobre isso aqui na Uirapuru, o foro privilegiado era um privilégio, né, que muitos queriam, hoje em dia eles já não querem mais.
Hoje, né, me parece que ninguém mais quer, né?
Por causa da celeridade, né?
Exatamente. Antigamente, e era por essa razão que eles tinham interesse de ficar com o foro privilegiado, que os processos demoravam muito. Nós chegamos a ter histórias do engavetador da República, ou seja, os processos ficavam dormitando nos escaninhos do Supremo por longos e longos anos. Hoje alterou, Regis. Então, com essa alteração, os que têm foro privilegiado já não estão tão satisfeitos com isso, né?
Veja o caso ali dos Brazão, né? Andou o processo dele e depois que é julgado no Supremo não tem mais recurso.
Já, tu vê, já transitou, já estão, transitou não, mas já estão cumprindo pena e dificilmente vai ser alterado aquilo ali, né?
E o Supremo é a última instância, né?
Exatamente. O recurso é para o próprio Supremo e terminou, não tem mais para onde ir, né?
Exato.
Então, por isso que agora os implicados nesses crimes aí que têm foro privilegiado, Regis, já estão querendo, inclusive, projetos de lei para alterar a questão do foro privilegiado. Veja bem, né? O que antes brigavam para manter, agora não querem mais, né?
E muitos devem ser implicados, então, Mauro. Lista, se pedir uma lista é porque tem muita gente.
É porque tem muita gente. Regis, e aí nós temos nessa lista vários deputados, senadores da República, um governador, um ex-governador, é certo, e aí a gente já imagina quem seja, né?
É o de Brasília?
É o de Brasília.
É o de Brasília, né? O ex do Rio ainda não vai ser.
Esse ainda parece que ainda não, né? Não, esse nós não temos certeza. Mas o ex-governador de Brasília é o que está dentro da delação.
Certo, mas Mauro, ele é ex-governador, ele não teria mais direito, ou porque o crime teria sido cometido antes?
Cometido na época dos fatos.
Ah, entendi.
Na época dos fatos ele era governador e por essa razão. Ah, isso também houve uma alteração da lei, né?
Certo.
Ficaria ali. Regis, tu veja bem, o inquérito, ele tem prazo para encerrar agora dia 18 de maio, mas é dado como certo que a Polícia Federal vá pedir a prorrogação desse prazo. Para quê? Porque agora o ex-presidente do BRB sinalizou que quer também fazer uma delação premiada.
Certo. Né? Essas investigações estão em sigilo, Mauro, que não se ouve falar, né, muito do andamento, né?
Exato, Regis. A questão que envolve delação premiada, ela tem que correr em sigilo, né? Só vai aparecer os nomes depois que a delação for homologada pelo relator do processo no Supremo.
Que a gente deve imaginar, né? Que os políticos lá, né? Quem tá envolvido nesse caso do Banco Master, devem estar muito preocupados agora, né?
Quanta gente tá sem dormir, né?
Tá sem dormir,
exato.
Esse
pessoal aí que meteram a mão no dinheiro público, agora estão preocupados, né?
E deve atingir em cheio o Centrão, né, Mauro? Os partidos aí que são do Centrão, né?
A indicação é essa, né? É o que todos os cientistas políticos falam, é que vai atingir muito forte o Centrão. Regis, me chamou a atenção, provavelmente tu também ficou com essa questão. Lembra na semana passada, quando a indicação do Jorge Messias, ela não foi entabulada, não foi aceita para a vaga do Supremo, o presidente Lula logo em seguida veio e mandou um recado que provavelmente ele iria indicar o Jorge Messias para o ministro, para ministro da Justiça, tu lembra? Ah, e isso me chamou bastante atenção, Regis, porque veja bem, ele como ministro da Justiça, ele vai ter uma interlocução muito maior com os próprios ministros do STF, não os que estão implicados, por óbvio, né? E também ele será o chefe imediato da Polícia Federal. É o ministro da Justiça que é o chefe da polícia. Imediato,
certo.
Então, Regis, me pareceu que era um recado. Ah, vocês estão trabalhando, entre aspas, né? Vocês estão trabalhando contra a minha indicação, então agora eu vou acelerar os processos do Banco Master.
Vou dobrar a aposta.
Me pareceu isso, não. E eu fiquei com essa impressão. Vamos ver os próximos passos. Porque, né?
O Messias atualmente é advogado-geral da União.
É a AGU, é. Ele é o chefe da AGU.
Ele que responde na defesa do governo.
Exatamente.
Juridicamente, né?
Exatamente. Sendo ministro,
ele é o chefe da Polícia Federal, enfim.
Se ele for indicado como ministro da Justiça, aí ele vai ter uma interlocução muito maior, né, tanto com a Polícia Federal como o próprio Supremo, né?
Terminando esse inquérito da Polícia Federal, quais são os próximos passos aí, Mauro? Depois aí se oferece denúncia ao Ministério Público, isso?
Terminado o inquérito vai para a Procuradoria-Geral da República que oferece a denúncia. Obviamente que o relator tem interesse de ter conhecimento prévio de tudo que está acontecendo, até para ver quais ficarão a nível de STF e os investigados que irão para a primeira instância, né?
Certo. O Ministério Público, ele participa das delações ou não, Mauro?
Sim, participa. Sim. Regis, a delação premiada, ela pode ser feita tanto no Ministério Público Federal, nesse caso, né? Como na Polícia Federal. Né? Qualquer uma das instituições pode levar a efeito a delação premiada. Obviamente que é o relator do processo, nesse caso específico, o ministro André Mendonça, que homologa ou não. É ele que tem o poder de homologar.
Será que a gente está vendo aí surgir uma nova Lava Jato, Mauro? Ou algo parecido, semelhante?
Regis, na minha concepção, se não houver acordão, se não houver questões extra autos, extra processos, que não houver maracutaia para livrarem um outro, nós estaremos diante, sim, de uma coisa até maior que a Lava Jato, eu acredito.
Né, porque a Lava Jato levou autoridades à cadeia, empresários,
exato,
né?
Exato.
E o caso Master tem esse potencial, né? Principalmente porque o Vorcaro, que é a figura central, está disposto então a entregar o que sabe.
E Regis, também a gente não pode esquecer que aquela movimentação toda que deu na semana passada, aquilo não é normal, né?
Não é.
As duas votações que tiveram dia da indicação para o STF e a outra
da dosimetria,
aquela movimentação toda, gente aplaudindo, gritando, felizes que aquilo ali não tinha dado, me pareceu gente ali muito preocupada com o seu futuro político e até mesmo a sua liberdade, por essa razão que fizeram tudo aquilo, né?
Bom, vamos aguardar aí, saber o que pode vir, né? De denúncia, de finalização desse inquérito que tu disse que provavelmente vai ser prorrogado por mais algum tempo.
Sem dúvida, deve ser. Regi, aí tu veja, se na delação do Vorcaro aparecer como tudo indica que vai, os dois ministros do STF, isso vai ser um caso inédito no Brasil. Nós nunca tivemos, e aí vem a questão, como que esses sujeitos vão continuar julgando processos, né?
Já deveriam ter pedido o boné, já ter
exatamente,
saído. Exatamente. Mas num possível ou provável indiciamento, eles são afastados ou eles continuam no cargo?
Deveriam, né? Pessoas normais seriam afastadas das funções públicas. A gente vê isso em diversos processos, né?
O próprio STF determina afastamento
de vários políticos, exato.
Né?
Políticos, empresários, né? Principalmente, servidores públicos. Né? E aí vão continuar na condição de ministro?
Não tem a mínima condição, né?
Exatamente, não tem. Mas vai ser interessante os próximos passos para a gente acompanhar, né?
Tá certo. Mauro Vinícius de Moraes, segunda-feira hoje, e o comentário das entrelinhas. Obrigado, Mauro.
Valeu, Rez. Um abraço e até amanhã.
Até amanhã, 10h50 agora, 17 graus. A gente faz um rápido intervalo, porque daqui a pouco a gente traz aqui o último bloco do Repórter do Povo. 10h53, aqui em Passo Fundo, 17 graus, com o tempo no do programa Repórter do Povo, com apoio da UPF, o valor da melhor escolha. Acessa aí upf.br e você vai ter ali as oportunidades que a nossa Universidade de Passo Fundo te oferece na graduação, na pós-graduação, mestrados e doutorados. upf.br, Universidade de Passo Fundo, o valor da melhor escolha.
991629943, o ouvinte diz, olha, vocês estavam falando aí de caminhão, de trânsito, então venham aqui no trevo do Decarli para ver o congestionamento, caminhões que estão tentando entrar ou sair ali do trevo do Decarli.
Ali é um problema, né, Chorão? Sempre foi, né? De graves acidentes, inclusive, do acesso ao distrito industrial ali para Biente, né? Para aquelas empresas. São 400, 500 caminhões todo dia.
450 caminhões só para Biente.
Todos os dias.
Não esquecendo que ali temos grandes empresas ali dentro também,
né? Várias empresas
que fazem parte ali. Tem a Cundo Brasil, temos o Rodado Marine, enfim.
Verdade.
Várias empresas ali que também têm o trajeto e usam caminhões, né? Fora a Biete.
Fora a Biete, então, tá sendo até reformada ali a via, mas não no trevo, né?
Teriam que fazer um trevo, né? Para que não parasse, tanto quem está na rodovia como quem precisa acessar.
Exatamente, para acessar ali, então, esse importante, é um gargalo, na verdade, da nossa BR-285 aqui, e esse perímetro, né? Esse trecho urbano da cidade teria que ser duplicado, né? Com a máxima da urgência, né? Para que a gente pudesse ter um trevos, acessos, né? Mais seguros, também trazendo ao trânsito ali uma mobilidade muito maior, um tráfego melhor dos veículos.
A dona Jussara Maciel diz, olha que bom, né? Passo Fundo deveria ter mais lugares turísticos, né? Vocês falaram aí pontos turísticos, né?
Falamos.
E lá na Pedreira da Ergo,
pra
né?
Pra mim é a antiga Pedreira
Ergo. Pedreira da Ergo ou do bairro São José, né?
Isso.
Que é um lugar lindo, maravilhoso, mas ao mesmo tempo muito perigoso.
Perigoso,
e proibido o acesso. Então poderia, claro que bem estudado, né?
Fundamentado, ali, né,
um grande ponto de atração aqui para nossa cidade.
Faz um grande parque ali, né, de visitação, né, com guardas, com vigilância intensa, mas com pontos que podem ser explorados. A paisagem realmente é muito bonita, ali tem uma área preservada da natureza muito legal. É uma boa indicação que está surgindo aí. Quem se vai para frente ou não, a gente não sabe, mas surge aí uma alternativa para aquele espaço. A Majofera é a casa do ferro e do aço, televendas 3317-8000. Acesse imagiofer.com.br. Nós temos tudo sob medida conforme o seu projeto. A tradição, o preço imbatível, a rapidez na entrega em Passo Fundo e região. Majofer, ferro, aço e telemetálica é com a Majofer.
Regis, muita gente pedindo a respeito da biometria, né, para votação. Precisa a biometria para essa votação e onde faço? São várias perguntas relacionadas ao assunto.
Inclusive, a gente fez matéria recente aí com o nosso cartório eleitoral. Não é obrigatória a biometria para Passo Fundo nessa eleição, mas você que vai lá no cartório, atualiza seus dados, já faz a biometria automática, né? Eles já fazem ali na hora mesmo. Sem biometria vai conseguir votar, desde que teus dados aí estejam cadastrados, atualizados. E o cartório fica ali do lado da 7ª Coordenadoria de Educação, na Saldanha Marinho, né?
Quase esquina com a Avenida Brasil.
Quase esquina com a Avenida Brasil. Abre a partir do meio-dia sempre, no plantão que estão fazendo até o dia 6. Quem tem mais 2 dias, né? Quem não regularizar, a sua situação é ficar sem votar nas eleições lá do dia 6 de outubro.
Seu Regis, para a gente encerrar o programa de hoje, iniciando a semana, eu sei que é só às 18 horas o esporte, né? Mas o senhor tá faceiro com o seu Internacional.
Pô, né? Jogamos bem, né,
O Léo tá triste ali com o Grêmio dele, né?
Foi uma
gremista,
partida.
Léo, Colorado?
Léo é Colorado.
Não deu para ver que o senhor tá meio judiadinho aí, tá meio triste. Mas o Inter embalou, viu?
E o Grêmio jogou com um a mais de novo?
O Grêmio com um a mais, nós vamos pedir pra arbitragem, não expulse ninguém, porque com um a mais não sabemos jogar.
O Grêmio empatou com o Atlético Paranaense, né? Nas rodadas, a rodada do nosso campeonato brasileiro. Já vem aí, então. Obrigado, Tchorão. Marcão.
Até mais.
Já vem aí a mensagem do dia com a Ieda Almeida, né? E logo depois, viu? Nós tiramos a Ieda, ela não voltou mais, né?
É, não, aqui é assim, não dá pro cara sair, não dá pra nem no banheiro, vai no banheiro, como é que é? Antigamente dizia, vai ao ar, perde o lugar.
Perde o lugar. Mas a mensagem do dia tá chegando com a Ieda Almeida e logo depois tem o Mix Uirapuru hoje na apresentação do Leonardo De Geroni com a Sueli Commerce e a Carol nos trabalhos na produção técnica aqui da nossa programação. O Repórter do Povo volta amanhã, 8:15 da manhã. 10:57, 17 graus, tempo nublado. Obrigado pelo carinho da tua audiência e uma ótima semana.